Paz.
Olá, boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2021. Começa agora a transmissão da 4ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. A vocês que nos acompanham pela transmissão da TV Câmara e a todos os presentes, sejam todos bem-vindos. Vamos às orientações necessárias. Recomendamos ao público no plenário que se sentem somente nas cadeiras com a marcação do adesivo branco no encosto das cadeiras, por favor, e mantenham o distanciamento. A Câmara Municipal de Divinópolis conferiu a temperatura e ofereceu álcool em gel aos presentes ainda na portaria. Pedimos a todos para que mantenham o uso da máscara durante todo o tempo que estiverem aqui neste plenário. O acesso ainda está limitado devido às medidas adotadas para o combate à Covid-19. A reunião é transmitida pelos canais oficiais da Câmara, como Facebook, YouTube, site e pelo canal 13. Esta reunião também será reprisada pela TV Candidez, no canal 13, a partir da meia-noite. Na reunião de hoje, há dois projetos de autoria do Executivo na ordem do dia. Tenham todos uma excelente tarde de trabalho. Eu passo a palavra agora ao presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior, para a abertura oficial dos trabalhos da 4ª reunião ordinária. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 11 de fevereiro de 2021, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 4ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso, e também da vereadora Ana Paula do Quintino a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Princípio das dores. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 10 ao versículo 13. Neste tempo, muitos se escandalizarão, trairão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, salvar-se-á. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, às condições equitativas e satisfatórias do trabalho e à proteção contra o desemprego.
Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereador favorável, permaneça em comissão. Contrário, queira se manifestar. Deseja aprovado a ata da reunião. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Inscrição para falante Bruna Livre, Adélvia Gomes. O assunto: mulher na política nacional. Projetos do Legislativo. Primeiro projeto de lei número CM023-2021. Institui o turismo educativo no município de Divinópolis e dá outras providências. De 9 de 2 de 2021. Autoria: vereador Flávio Marra. Quórum: maioria simples. Segundo projeto de lei número CM025-2021. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento de imóveis de frente para a rua Itaúna, situados nas quadras número 044 e 049, 050, 053, 054, 056, 057, 059, da zona número 31, atualmente classificados como ZR1, zona residencial 1, passando a classificação de ZC2, zona comercial 2, de 9/2/2021. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Quórum, maioria simples. Ofício de 9/2/2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Prentes Júnior, digníssimo presidente, Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, solicitação, dilação de prazos para resposta. Prezado senhor presidente, acuso o recebimento dos requerimentos abaixo relacionados, os quais encaminho para as secretarias competentes para análise de viabilidade e atendimento. Desde já solicito dilação de prazo para 90 dias para que possamos atender a grande demanda de matérias relativas a requerimentos e indicações enviados por esta Casa Legislativa. 0121, Ademir Silva, Censur. 0221, Edson Souza, CEMED. 0321, Edson Souza, Censur. 0821, Wesley Jarbas, CEFOP. 0921, Rodrigo Caboja, CEFOP. 01021, Zebras, CEPLAN. 01120, Anderson, Josafá Anderson, CEMUSA. 01220, Flávio Marra, CEMUSA. Anteciosamente, Janete Aparecida Silva Oliveira, Secretário Municipal de Governo. Sem mais, senhor presidente.
Solicito, secretário, a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos e votos de pesar.
Moção congelatória número 04-2021. Instituto Helena Antipoff. Vereador Ademir Silva. Indicação número 265-2021. Solicitando a possibilidade de providenciar o reparo nos diversos buracos nos locais relacionados abaixo. Rua Flamboyant, próxima ao número 80, bairro Primavera. Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, próxima ao número 151, bairro Maria Peçanha. Rua Mercúrio, próxima ao número 270, bairro São João de Deus. Rua José Ferreira Maia, próxima ao número 21, bairro São Sebastião. Rua Márcio Francisco Gonçalves, próximo ao número 951, bairro Casanova. Rua José Ferreiro Maia, próximo ao número 21, bairro São Sebastião. Vereador Diego Espino. Indicação número 266-2021. Solicitando a possibilidade de providenciar a poda de árvore no local relacionado abaixo. Rua Operário Sebastião Pinto, em frente ao número 50, bairro Danilo Passos 1. Vereador Diego Espino. Indicação número 267-2021. Solicitando a possibilidade de providenciar uma capinha de limpeza no local relacionado abaixo. Rua José Ferreiro Maia, número 21, bairro São Sebastião. Vereador Diego Espino. Requerimento número 29-2021, solicitando informações e a relação de todos os imóveis que pertencem ao município de Divinópolis, bem como a situação em que se encontram cada um deles. Vereador Diego Espino. Requerimento número 30-2021, solicitando informações sobre a situação do Parque da Ilha, os motivos pelos quais encontram-se desativado, seu estado de conservação e se já existe um planejamento de utilização do mesmo. Vereador Diego Espino. Indicação número 51-2021. Solicita a possibilidade de que seja feito capim e retirada de entulho na rua Anísia Ferreira da Silva, nas proximidades do número 171, bairro São Roque. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 52-2021. a possibilidade de realizar o patrulhamento com escora em todas as ruas do bairro Maria Peçanha, principalmente a rua Américo Peçanha, nas proximidades do número 594. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 58/2021. A possibilidade que seja instalado um poste com braço luminária na rua Abelardo Moreira Gomes, entre as ruas Alceu Amoroso e rua Sebastião Gonçalves Coelho, no bairro Xanador. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número CN-017-2021. A possibilidade de colocar a Avenida Juvelino Rabelo como mão única no bairro Porto Velho, sentido Rouxinóis, Campo do Guarani, bem como a construção de uma ciclovia em toda a sua extensão. Vereador Edson Souza. Indicação número CN-018-2021. A possibilidade de dar suporte jurídico às associações de bairros de Divinópolis em seus processos, tais como registro de atas, registro de chapas, documentações na Receita Federal, entre outros. Vereador Edson Souza. Indicação número CN-019-2021, solicitando a possibilidade da administração de reabertura do restaurante popular em Divinópolis. Vereador Edson Souza. Requerimento CN-015-2021, que seja enviado ao excelentíssimo senhor secretário de administração, Tiago Nunes, para que o mesmo informe a esta casa sobre o contrato do município de Divinópolis com a empresa Natureza Reciclagem e o valor do aluguel do terreno pertencente ao município de Divinópolis. Solicito que o mesmo encaminhe cópia desses documentos à Câmara Municipal. Vereador Israel Mendonça. Indicação número 262/2021. A possibilidade de patrulhamento, limpeza e colocação de escória na região das chácaras Campo Grande. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 263/2021. A possibilidade de implantação de uma lixeira na rua Alexandrino Figueiredo, esquina com Bom Sucesso. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 264/2021. A possibilidade de estudo de pavimentação infraestrutura na rua Dinamarca, bairro Paraíso. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação CM número 223/2021. Solicitando que seja verificada a possibilidade de recapeamento asfáltico em toda extensão das ruas Monte Alverne e Frei Respício, no bairro Nova Fortaleza 1, e após o recapeamento seja realizada a sinalização e implantação de redutores de velocidade. Vereador Josafá Anderson. Indicação CM número 228/2021. Solicitando a retomada de negociações para obtenção da usina de asfalto a quente, através de emendas parlamentares para possibilitar o recapeamento asfáltico das vias de nosso município. Vereador Josafá Anderson. Indicação CM número 232/2021. Solicitando que seja verificada a possibilidade de realização de limpeza e capina na Praça Frei Galvão, localizada no bairro Jardim das Oliveiras. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 84/2021. A possibilidade de requerer a limpeza do córrego localizado no final da rua Alberto Proimbra, próximo ao número 91. Vereadora Lohana França. Indicação número 213/2021. A possibilidade de limpeza do córrego localizado na Avenida Joaquim André, próximo à rodoviária. Vereadora Lohana França. Indicação número 214/2021. A possibilidade de construção de uma travessia elevada de pedestres em frente à Escola Estadual São Francisco de Paula, com endereço na Avenida Bela Vista, número 922, bairro Icaraí. Vereadora Lohana França. Indicação número 238/2021. solicitando a operação tapa-buracos na rua ferroviário Anísio Viriato, número 280, e rua Dona Maria Miriam, 81, em frente à empresa AGL. Vereador Rodson José Milton. Indicação número 239-2021. Solicitando a limpeza, capina e operação tapa-buracos na rua 21 de abril, entre Além Paraíba e Guaraci Carlos de Freitas, e na rua Além Paraíba, número 21, entre 21 de abril e Antônio Olimpo de Moraes, no bairro Santa Clara. Vereador Rodson José Milton. Indicação número 240-2021. Solicitando a operação patrulhamento da estrada da Fazenda das Oliveiras até a comunidade do Córrego Sujo e Barra, a partir da rua Gontijo da Fonseca, no bairro Santa Marta. Vereador Rodson José Milton. Requerimento número 025-2021. Solicitando as seguintes documentações para que haja transparência na destinação da contribuição de iluminação pública e devida fiscalização dessa Casa Legislativa, sendo oficiada a CEMIG Distribuição, Secretaria de Obras e Fazenda Pública. 1. Quantitativo de lâmpadas hoje existente no município de Divinópolis, com suas respectivas tecnologias e quantidade por tecnologia. 2. Valores pagos para iluminação pública nos últimos 5 anos. 3. Total arrecadado nos respectivos meses dos últimos 5 anos. 4. Quantitativo de pontos de iluminação pública em 2016. 5. Comprovação de descarte ambiental dos referidos lâmpadas trocados pela empreiteira, assim como relatório de quantidade de lâmpadas e relés fotoelétricos substituídos no período a cada 30 dias. Salientamos a necessidade para controlar esses valores com a manutenção feita nesses municípios através de solicitação do contribuinte, assim como para que justifique o valor pago por ponto de iluminação. Ainda solicito o total pago à empresa responsável pela manutenção, levantamento do total de manutenção, ajustes, aditivos e valores para que seja verificada a legalidade dentro da Lei Geral das Licitações 8.663, de 93. Vereador Rodson José Milton. Indicação número 271-2021. Solicitando que seja providenciada a operação tapa-buraco na via de acesso da comunidade dos Lopes. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 236-2021. Solicitando limpeza e capina da rua Jarbas Alves do Amaral, entre a Avenida Vilagem das Andorinhas e rua Wilson Milani, no bairro residencial Casa Nova, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número 237-2021. Solicitando a possibilidade de instalação de braços com luminária nos postos localizados nas ruas Jarbas Alves do Amaral, entre a Avenida Vilagem das Andorinhas e rua Wilson Milani, no bairro residencial Casa Nova, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número 254-2021. A possibilidade de remetê-lo à Câmara Municipal o projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Vereador Roger Viegas. Indicação número 47-2021. Solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar a capina limpeza da Praça Eliseu Zica, no bairro São José. Vereador Wesley Jarbas. Indicação 174-2021. Solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar melhorias da iluminação pública da Praça Eliseu Zica. Vereador Wesley Jarbas. Indicação 155-2021. Solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar capina e limpeza na rua Alameda, Rio Tocantins, entre Rua Palma e Rio do Sono. Vereador Wesley Jarbas. Requerimento número 023-2021. Que seja encaminhada ao senhor secretário municipal de administração, orçamento, informação, ciência e tecnologia solicitando o levantamento de todas as emendas encaminhadas pelos deputados estaduais e federais, valor e a situação para onde foi enviado referente ao ano 2020 e 2021. Vereador Wesley Jarbas. Requerimento 024-2021, que seja encaminhado ao senhor secretário municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento, CENFOP, Will Bueno, requerendo relatório de todas as obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, PAC Saneamento, em Divinópolis. Vereador Wesley Jarbas.
Esse aqui é o quê? Oi? Não.
O vereador presente subscreve nos termos do artigo, requer de Vossa Excelência, depois de ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, Gleison Gontijo de Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de realizar obras para calçamento da rua Professora Maria Catarina, entre rua Alberto Avelar e Avenida Magalhães Pinto, no bairro Alinsuque. Vereador Zé Brás. Solicitando que seja estudada junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de que seja realizada a manutenção e reforma de banheiros e demais dependências, manutenção estrutural, bem como implantação de assentos e pintura geral do terminal rodoviário na comunidade de Buritis. Vereador José Brás. Que seja realizada a instalação de um quebra-molas e uma faixa elevada de pedestres entre a Rua Três Pontes e Rua Machado, próxima à escola Professor Bahia, no bairro Nova Holanda. Vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador secretário Zé Brás. Passo a palavra para a Tribuna Livre. Convido a senhora Délvia Gomes, que irá falar sobre a mulher na política nacional. Para se dirigir à tribuna... Informamos à tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267-270 do Regimento Interno desta Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta da inscrição da Tribuna Livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário.
Senhor presidente, meu boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente e vocês, cidadãos que nos acompanham em casa. Meus respeitos à imprensa escrita, falada, televisiva, que acompanha os trabalhos da casa. É um prazer estar aqui novamente, essa casa que sempre me acolheu tão bem. E eu quero dizer a vocês que ontem tivemos uma reunião, aos meus olhos, brilhante, sobre acessibilidade com a nossa então madrinha, Janete Aparecida, vice-prefeita. Foi um êxito, já temos projetos que a Lohana e a Ana Paula já estão direcionadas a eles, encabidas de nos ajudar nessa missão. Aos meus olhos também, é muito cedo para falarmos dos projetos que estão em andamento na casa, mas parabenizo a todos vocês pela, em massa, fiscalização que tem realizado. Meu desejo a vocês, que me traz até aqui, meu desejo, é a esperança que a periferia necessita, com toda a urgência. Crianças adoecem à beira de riachos secais, expostos a céu aberto. Estou dizendo do bairro que convivo, que por esses parâmetros, devido a uma questão de saúde muito grave da minha mãe, eu não estou ficando lá como eu gostaria, porque lá é minha casa. E quando se vive na pele, quando está presente, é muito mais fácil ser porta-voz de quem não tem nenhuma. E o que, que acontece conosco ali? Independente de nossas crianças estarem nessas condições, o conjunto habitacional ele é um dos mais novos criados até então. Para mim, nós temos a necessidade de saúde, porque falta tudo. Creche, escola, esporte e lazer. Palco de promessas antigas para um poder passageiro que não teve êxito. A vocês que ocupam a cadeira pela primeira vez, parabenizo a cada um de vocês. A vocês que retornaram, não digo que são velhos, são experientes. E digo a vocês, novatos, que não existe uma nova política. E sim existe, de acordo com o livro atual, ele é antigo, nosso livro da Constituição, não houve mudanças. O que vai haver de mudanças será a maneira como vocês vão conduzir o mandato de cada um individualmente. E sendo eu eleitora, tenho esperança que a casa cresça. Não que a cidade cresça, mas que ela permaneça e tenha acessibilidade em todas as áreas para que a gente possa crescer e voltar a ser novamente a princesa do Oeste Mineiro. Tenho esperança de que a gente possa pular de cá com essa nova gestão, rainha do Oeste Mineiro, que é o que nós merecemos. Crescer não é necessidade. Vejo vários prédios vazios, né? Temos esperança de novas indústrias e que a gestão de vocês venha realmente a nos ajudar a ter dignidade. Porque onde não se tem dignidade, não se tem respeito para constituir uma família. Quero dizer aqui a vocês que eu coloquei aqui uma questão sobre o IPTU. O IPTU nas periferias, sabe, tem que ser muito bem visualizado. Porque o IPTU, ao meu entender, é onde você tem o quê? Uma infraestrutura de vida melhor no onde você vive. A periferia não tem, pelo menos onde eu vivo, nós não temos a menor condições e nós pagamos. Estou vendo uma certa demanda de antigos poderosos que não querem se curvar ao direito que a Constituição reza de manter o nosso município. Se nós, que somos tão renegados, temos todos os meses o cartão ali para pagar, por que aqueles que são maiores não podem prestar esse serviço e dar continuidade à nossa cidade? Não tem desenvolvimento sem IPTU, mas é necessário que se veja a justiça sobre onde ele está recaindo. Um pedido que faço a todos vocês. E eu digo também que às vezes essa questão do IPTU, por exemplo, é uma questão de justiça social. A necessidade muitas vezes força a pensar em sair da linha da mesma justiça. Se não nos preocuparmos com as periferias que ocupa a maior localização em nosso município e território a nível nacional, com certeza nós teremos que nos preocupar em ampliar casas de recuperação. Casas de recuperação. Por quê? Porque onde não se há lazer, esporte e uma ajuda necessária para essas pessoas, no geral, elas vão lançar mão para poder sobreviverem. Aquele bandidinho, aquele maconheiro, aquela prostituta, eles fazem isso e fazem aquilo, mas ninguém vive na pele realmente a necessidade do dia a dia de ter que alimentar suas crianças. Outra coisa que eu gostaria muito de argumentar com vocês, eu não sei o que está acontecendo com kits escolares, aonde foi parar esses kits? A verba foi liberada, mas aonde estão os kits? Porque as crianças pararam de receber. E saibam vocês que muitas crianças vão às escolas para alimentar. Elas estão sem alimento há um bom tempo. Eu creio que todos nós tivemos, graças a Deus, a dádiva de tomar pelo menos um café com pão. Tem muitas que não têm café, quem dirá o pão? E eu afirmo isso para vocês com todas as letras, porque eu convivo com essa realidade todos os dias. Estou cansada de sermos massacrados por sermos pobres, por não termos direitos, por não termos trabalho, por não termos a capacidade de sermos pessoas consideradas dignas, por falta de um lazer maior para as nossas crianças, por falta de um esporte que nos foi negado a muitas gestões fracassadas e fraudulentas, que graças a Deus espero, porque dei todas as minhas energias nessa nova gestão atual, para que possa fluir tudo isso. Se vocês, meus queridos, que estão ocupando essa cadeira e nos representam, eu particularmente tenho muito carinho pelo Prince Júnior. Ele já me ajudou muito em escolas. Nunca disse isso aqui. Já tivemos os nossos desacertos, mas ele é um homem digno. Porque eu vi esse homem fazer muito por periferias, calado. Está aqui o Flávio. Peguei você no colo, né, meu amor? Peguei esse meninão aí no colo. E tenho muito orgulho de ver que hoje ele ocupa uma das promessas divinas da nossa vida, junto com sua avó, que é a Lenilda Oliveira. É uma honra ver você aí, Flávio. Você sabe que para mim é uma honra. Fico muito feliz de ver que o Roger também está aqui. É um dos experientes. O bom filho à casa do pai retorna. E seu pai era um homem digno. Faça por merecer as obras sociais que ele deu entrada. Continue. Peço ao senhor mais 2 minutos. E vou encerrar aqui a minha fala pedindo a vocês só uma coisa. Dignidade para o povo que elegeu vocês. Porque a maior parte do eleitorado está dentro das periferias. Por favor, nos honrem com projetos sociais. Não dignos de dinheiro, extroversão. Não, a gente não quer isso, não. Nós queremos o mínimo para se viver como cidadãos brasileiros honrados. Poder dizer que a nossa cidade, novamente, é uma cidade digna e uma das melhores para se viver. Eu encerro aqui e agradeço a oportunidade e peço ao Espírito Santo de Deus que dê a você, tal qual deu a Abraão, sabedoria divina para conduzir o mandato de cada um, que vocês sejam respeitados por aquilo que executarem, por nós que colocamos vocês aqui. Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigado, Délvia Gomes, pela participação na nossa Tribuna Livre. Prazer te receber aqui sempre. Obrigado por contribuir com a Câmara Municipal sempre. Quero cumprimentar também nessa tarde a visita dos vereadores da cidade de Carmo do Cajuru, Sebastião de Faria Gomes, Rafael Alves Conrado, Antony Alves Rabelo. Sejam todos bem-vindos a essa Casa Legislativa. Fiquem à vontade. Passa a palavra livre para os vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Informamos que os senhores vereadores terão prazo de 8 minutos prorrogáveis por mais 2 para a sua apresentação. Passa a palavra livre aos vereadores para o seu pronunciamento. Passa a palavra para o vice-presidente Roger Viegas para que eu possa usar a tribuna. Boa tarde a todos. Com a palavra, na sequência dos vereadores inscritos, o primeiro inscrito nesta tarde, vereador Eduardo Printes Júnior, presidente desta casa. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visita nesta tarde, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Vim usar essa tribuna aqui hoje, porque hoje pela manhã estive lá na Secretaria de Obras conversando com nosso secretário Gustavo, onde o Gustavo fez um compromisso, que na última reunião aqui eu fiz um questionamento sobre a ronda noturna na cidade de Divinópolis para detectar as lâmpadas queimadas, em especial na região central. E hoje, pela manhã, nós tivemos a oportunidade de discutir sobre isso e ficou definido que hoje mesmo vai se iniciar essa ronda já na parte central do município para que possa detectar esses pontos de iluminações de queimadas do município de Divinópolis, em especial a região central que começa hoje. Então quero aqui agradecer ao senhor secretário Gustavo pela oportunidade. A gente está junto aí hoje pela manhã discutindo essa questão específica da iluminação, mas quero, além disso, te sugerir, acredito que aqui nessa casa não deva ter resistência ou até mesmo voto contrário da situação de que eu te passei, para que você possa refletir sobre uma futura PPP da iluminação pública no município de Divinópolis, onde possa trocar toda essa iluminação por LED. Essa iluminação nossa, ela é muito antiga, É a iluminação de décadas e décadas atrás, iluminação da década de 50, de 60. Não se utiliza mais esse tipo de iluminação. E uma PPP de 10 anos nos dá a oportunidade de sempre, de 10 em 10 anos, trocar de tecnologia. A tecnologia do LED, ela também vem se avançando. O LED que foi implantado há 10 anos atrás, e que aqui na Câmara foi implantado na época como presidente o vereador Rodson Cristina Murti, que foi o primeiro, não é o mesmo LED de hoje, não. O LED de hoje, ele tem uma tecnologia muito maior do que a de 6 anos atrás, quando ele foi presidente. Então, o que eu quero colocar aqui é que precisamos inovar. E a tecnologia tem que fazer parte dessa inovação e pode ser uma grande oportunidade. Por isso que eu citei aqui na última terça-feira a questão específica da cidade de Ribeirão das Neves. Porque com o sistema tecnológico que foi implantado na cidade de Ribeirão das Neves, automaticamente, quando a lâmpada queima, ela acusa no sistema. Aí não tem mais que ficar essa peregrinação de ficar ligando para um, para dois, para três, para trocar a iluminação, a lâmpada que queimou, que está piscando, ou que deixou de funcionar. A tecnologia é outra. Então, quem sabe, nós não podemos também, nesse ano de 2021, poder inovar também, fazer aí um parque tecnológico lindo na questão da iluminação pública. Trocar a iluminação é o ponto hoje crucial do município. Os bairros mais antigos, exemplo, Icaraí, que é um dos bairros mais antigos de Divinópolis. Aquele bracinho que tem lá, ele é igual o bracinho do Roy, da família dinossauro. Ele é mini, ele não ilumina nada. Ele está lá só de enfeite. Iluminação péssima qualidade. O bairro São José tem a mesma situação. Lógico, a Castro Alves ganhou iluminação nova, a Paraná, que são os corredores, mas tirando isso, o restante é iluminação fraquíssima, que não leva segurança nenhuma. Hoje eu recebi uma ligação de um morador do bairro Santa Marta perguntando como que ele fazia para fazer uma doação de um braço de iluminação decente. Falei, olha, essa é a primeira vez que eu ouço, mas posso ver se cabe no adote um bem público. Às vezes, você pode trocar o braço da porta da sua casa aí com o adote um bem público. Mas não sei te responder. Então, a população própria já clama por essa mudança. E a PPP, ela é feita no Brasil todo. Quem sabe aqui também a gente possa ser implantado, futuramente votado aqui nessa casa. Então, obrigado, Gustavo. Nosso questionamento da última terça-feira foi atendido. E espero que traga resultados aí no mais tardar para a semana que vem, principalmente a área central que vai ser hoje monitorada, possa solucionar esse problema inicial, que o problema é amplo e a cidade é grande. Quero aqui também, sou vice-presidente Roger Viegas, comunicar aos colegas vereadores que nós tivemos hoje pela manhã lá no Hospital São João de Deus, eu, vereadora Lohana França, onde nós participamos da abertura de 10 leitos para tratamento de AVC. Fiquei encantado com a apresentação do Dr. Guilherme, o médico, muito atencioso, preparado, se esforçou bastante para que se pudesse abrir aqui em Divinópolis esses 10 leitos. E fiquei mais encantado, sempre que eu continuo ficando encantado, com a presteza e a educação da Elis Regina. Fiquei impressionado, forma de tratar, o jeito de conversar, a elegância, isso chama a atenção da gente, mostra que ali é um lugar acolhedor, recebe bem as pessoas. Então quero aqui deixar meu abraço a Elis Regina, mais uma vez os parabéns, e convido aos vereadores que não tiveram a oportunidade de ir lá, que vá conhecer essa nova ala de 10 leitos para tratamento exclusivo de AVC no município de Divinópolis e região. Vale a pena ver. E eu coloquei lá à disposição a Escola do Legislativo, para levar para a nossa juventude, as nossas crianças, essa necessidade de conhecer um pouco mais quando um familiar, um ente querido, está sofrendo o AVC. Isso é importante porque o AVC, ele descoberto nas 4 primeiras horas, ele tem a possibilidade de você não ter nem uma sequela. Foi apresentado lá hoje. E no Brasil, nós temos hoje, das 100 pessoas que têm AVC, 25 delas morrem. É um número muito elevado. A cada 4 pessoas, uma morre quando tem o AVC. Então é importante esse conhecimento, é importante que a nossa juventude entenda um pouco mais sobre isso. E eu coloquei a nossa Escola do Legislativo à disposição, mas eu também deixo o convite aqui amplo para vocês que possam visitar o Hospital São João de Deus e conheça lá também essa ala que é de suma importância. Senhor presidente, e Roger Viegas, eu queria também deixar aqui, e ontem conversando com o vereador Neiburg, que é dedicado ao esporte aqui da cidade de Divinópolis, E na terça eu falei da questão dos bares, da fiscalização da vigilância sanitária. Hoje eu vou falar da questão do futebol. Eu estou assim, conversando muito com a Érica, tentando entender a mente dos fiscais, tentando ajudar também o secretário, o próprio prefeito Gleison, a Janete, nossa vice-prefeita, o Fernando, que me dá uma atenção muito grande, entre outros lá. Mas nós precisamos de ter um protocolo em que haja uma nitidez, que as pessoas ao lerem tenham um entendimento amplo e único. Pode jogar futebol ou não? Pode alugar a quadra de futebol ou não? A escola de futebol pode? Pode. A pelada pode? Não. O campeonato pode? Não. Mas o jogo pode? Pode. Não estou entendendo. Não estou entendendo, está confuso. Está confuso. Infelizmente está confuso. Precisa de ter um segmento só, um protocolo só, seguido pelos 13, 17 ou 23 fiscais que ali tem. A decisão tem que ser única. O vestiário pode? Não. Mas está abrindo? Tá. Está tomando banho nas quadras? Tá. Mas pode? Não. Uai. Ah, a quadra do Y abriu o vestiário. Eu vou abrir. Ah, eu não abri a minha. Ah, eu não quero abrir. Quem pode abrir ou não pode? Tomar banho pós o futebol, a proporção de se pegar o coronavírus dentro de um banheiro é grande? É grande. Ela é real? É real. O que, que as quadras têm que fazer? Um protocolo? Qual protocolo vai ser seguido? Será reaberto, então, os vestiários das quadras de futebol do município de Divinópolis e, com isso, entre uma troca de turma e outra, o vestiário deverá ser higienizado? Se for isso, escreve. Vou falar direto para a Érica. Escreve. Fala para o povo o que, que é para fazer. Você está deixando seus fiscais doidos e deixando a população mais doida ainda e os vereadores loucos. Essa palavra não pode nem falar. Mas está ficando todo mundo doido, porque nós não estamos entendendo. Nós não estamos entendendo. Precisa de ter um formato de um protocolo que as pessoas entendam e interpretem a forma correta de trabalhar. Os bares e restaurantes não tiveram um protocolo específico? Distanciamento de 2 em 2 metros de mesa, somente 4 pessoas por mesa e cadeira, luva nas mãos, álcool em gel, aferição de temperatura. Ponto. Protocolo feito. Bares e restaurantes funcionando. Protocolo de música ao vivo, a mesma confusão. Pedi a Érica para me encaminhar hoje um protocolo específico, criado pela vigilância. Até agora nada. Pode ser que me encaminhe mais tarde. Entendo que ela deve estar sobrecarregada, nós estamos no meio da pandemia, uma confusão. Romeu Zema falou que não é o povo fazer festa no final de semana. Entendi. Mas precisa de repassar para a população. E quer pessoas melhores para propagarem a informação do que nós que aqui estamos? 17 vereadores? 17. 17 microfones abertos para esses vereadores ajudarem a propagar a informação correta. Está aqui. É de graça, não paga. É só mandar informação. E não manda informação. Então eu gostaria de mais uma vez fazer essa crítica aqui construtiva. Construtiva. Porque as quadras estão perdidas. As quadras estão inseguras. Como funcionar? Eu cheguei segunda-feira para jogar uma peladinha na quadra Lila. Cheguei lá, tinha uma lista. O que é isso aqui? Não sei de qual time. Só pode jogar time contra time. Falei, não, eu vim para a pelada aí do Gleice, do Cleitinho, mais 2 minutos.
Concedido.
Não, não tem pelada não, só pode jogo. Ah, só pode. Então eu vou jogar, pode me colocar em qualquer um dos times aí que eu vou entrar em campo. Que isso? Isso é demagogia, gente. Isso é enganar a si próprio. Enganar a si próprio. Não, mas vigilância exigiu assim. Ah não, para. Vamos organizar. Chama a gente para ajudar. Nós estamos aqui para colaborar. Nós não queremos ficar aqui só criticando, não. Nós queremos colaborar com vocês. Nós queremos entregar para vocês um protocolo que seja sustentável para que todas as pessoas possam ter direito de funcionamento e trabalho. Foi isso que o governador disse que ia fazer. Eu vou deixar todo mundo trabalhar. Só tem que seguir o protocolo. Qual protocolo? Não tem. Então eu só estou pedindo isso. Uma organização perante os protocolos, em especial na terça, a questão da música ao vivo, e hoje em questão das quadras de futebol. Em especial. Então por quê? Nós temos os clubes abertos, as saunas fechadas, mas o vestiário aberto. Então toma sauna. A sauna mata o vírus ou não mata o vírus? Com que temperatura a sauna está? O eucalipto da sauna mata o vírus ou não? Abre ou não abre? Fulano abriu. Ah, então a sauna particular pode abrir? Pode. E a do clube? Não, a do clube pega o coronavírus. Lá não pode abrir, não. Não estou entendendo. Eu queria muito entender. E colocando aqui a Câmara à disposição, para que vocês possam vir aqui, que nós estamos prontos para contribuir com vocês. Não tentem inventar a roda. Ela já foi inventada há muito tempo. E o Minas Consciente é claro, claríssimo. É só fazer o protocolo de cada setor simples e objetivo, que a gente vai conseguir ter isso. Então espero, mais uma vez, ser ouvido pela Vigilância Sanitária, que a gente possa solucionar esse problema. Obrigado, senhor presidente.
Cumprimentamos pela fala, vereador presidente Eduardo Prince Júnior, o qual retorna os trabalhos.
Passa a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa do Roberto, repórter, eu cumprimento a todos que estão nessa casa, vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Senhor presidente, queria estar cumprimentando a tribuna Délvia, que brilhantemente falou aqui nesta casa, como sempre, uma guerreira, e falou de um assunto que já está me trazendo preocupação, que é a questão do IPTU. Foi até motivo de uma fala do Roger Viegas no mandato anterior. Todo governo que entra tenta fazer gracinha no tocante à cota básica. A lei já existe, aí eles ficam querendo inventar, como diz o presidente, inventar a roda, que já está inventada. No governo anterior tinha que ir no cartório, registrar, aquela mexida. Agora já estão falando no cadastro único, quem tem que estar registrado no cadastro único. Quer dizer, inventando moda. Vamos facilitar a vida da população, quem tem direito e não se fala mais nisso. Esse vereador vai estar apurando isso aí, esse comentário que aconteceu no tocante ali às cotas básicas, e vai estar fazendo cumprir a lei, que ela é clara e objetiva. Senhor presidente, inicio a minha fala na tarde de hoje, né, em nome de Deus, e queria falar sobre saúde. Saúde é que está um caos, não só em Divinópolis, mas em todo o país, devido à pandemia. E esse vereador preocupado, em especial com as unidades de saúde, tive hoje na unidade do bairro Afonso Pena, em reunião com o Gabriel, com o Pedro, para apurar ali alguns fatos e levar minhas sugestões, e também tomar pé ali da reforma, que a gente já fez ofício, está planejando uma parceria com a CEMUSA para a gente estar fazendo uma reforma no posto de saúde do bairro Afonso Pena, um posto de saúde, diga de passagem, exemplar. Nós temos ali um espaço bom que deve ser recuperado, né? Pintura, essas questões. O quadro médico é um quadro completo, tendo em vista que alguns casos acontecem, por exemplo, de gravidez, tem uma médica que está grávida, por isso que ela está de licença, e outras férias, mas o quadro de médicos do bairro Afonso Pena é um quadro completo. Né? A gente levou algumas sugestões, em especial no acolhimento dos usuários daquela unidade, tem que ser melhor acolhido. A gente está conversando com a nova diretora de assistência básica, a Daniela, para que faça um programa junto a todas as unidades, um trabalho de acolhimento ao usuário, que quando se trata de saúde tem que receber um acolhimento mais carinhoso, mais atencioso, em especial o Afonso Pena, que é um bairro, uma comunidade mais idosa, a gente vê que são constantes alguns tipos de reclamações ali, mas a gente com essa nova diretoria ali, o Pedro e o Gabriel, sempre muito atencioso, prestativo no que a gente sugere. Eu vejo uma questão, senhor presidente, eu já sugeri, e não fui atendido, é na divisão ali de atendimento. A gente vê que a parte da manhã, em todas as unidades de Divinópolis, ela é superlotada, aquele povão que é mexido, e na parte da tarde não tem ninguém. Se alguns procedimentos possam ser transferidos para a parte da tarde, né, aí aliviaria, né, teria mais condições dos funcionários estar atendendo as pessoas com mais atenção, com mais carinho, né? Então a gente está conversando isso com a nova diretora de assistência básica, a Daniela, muito atenciosa. Tive uma reunião com ela hoje e a gente fez um diagnóstico da nossa região noroeste, que é a região que eu mais atuo, pelas demandas virem mais desse lado, né? Que é Bom Pastor, Afonso Pena, Santa Clara, Serra Verde, Jardim das Oliveiras, Candelária. Então a gente tem esse trabalho nessa região e passou um diagnóstico para ela das necessidades
e do que já vinha sendo feito. Falei com ela, a respeito, com a Daniela, né, diretora, sobre o PSF, que há 2 anos atrás nós fomos lá no Nova Fortaleza 2, com a antiga diretora, a Inês Alcione, foi feita reuniões, olhado o imóvel e não foi para frente. E nós necessitamos de mais uma unidade de ESF ali na região, que está sobrecarregando as unidades do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo e do Serra Verde. Quero aqui até citar que os moradores ali do Rinaldo Campos, residencial Rinaldo Campos, eles não têm onde ser atendidos, eles são atendidos no Bom Pastor, quer dizer, eles não têm um cadastro dali ainda. Então é muito importante a implantação desse ESF ali no Nova Fortaleza 2. Isso já é fruto de um trabalho que a gente já vem fazendo e vai retomar agora nessa administração. Tendo em vista também que já está bem adiantada a questão dos dois ESF que estão sendo ventilados, né? A gente está trabalhando para isso, de ir ali para a antiga escola Padre João Bruno. Está bem adiantado isso, mas não adianta só mudar de lugar e não desafogar o atendimento. Um ESF é para atender cerca de 2.500 pessoas. Os dois, Conjunto Oswaldo Machado e Serra Verde, está atendendo cerca de 9 mil pessoas. Então, assim, está super carregando ali os funcionários. Então, não tem como ele estar fazendo um trabalho de excelência num ambiente ruim, como está a estrutura do Conjunto Oswaldo Machado e do Serra Verde, e com a sobrecarga de número de usuários, né? Então, a gente vai estar trabalhando isso com empenho e vamos conseguir uma vitória. E o senhor presidente queria falar também sobre o ESF, antigo PSF, do Primavera. Já estive lá várias vezes, a gente está trabalhando, ali ao lado tem uma creche, diga de passagem, onde está instalado o ESF do Primavera, é um imóvel alugado, péssima a condição. Se fosse outro, por ser da prefeitura, eles não interditam não, mas se fosse uma clínica particular, já estava interditado. Então a gente vai estar trabalhando com empenho para estar resolvendo esse problema lá este ano, que é um absurdo, uma falta de respeito com os moradores do Del Rey Primavera. E para isso a gente tem que buscar dinheiro, porque saúde se faz é com dinheiro, não é com tapa nas costas, com vídeo, é com dinheiro, pororô. Então esse vereador já buscou junto ao deputado Fábio Avelar, que ficou de depositar nas contas da prefeitura, 250 mil reais, este mês ainda, com esse propósito. É um trabalho também que eu já venho fazendo há 2 anos atrás, e a gente vai estar empenhando, e estou aguardando, né, a confirmação dessa emenda parlamentar, pois o projeto ali também já tem, a gente vai estar trabalhando nesse sentido aí. Senhor presidente, desperdício de dinheiro público. As operações tapa-buraco, eu já venho cantando isso em prosa já há muito tempo, operação tapa-buraco é desperdício de dinheiro público. Ela é feita, tem lugar que faz 4, 5 vezes no ano, né? A gente acompanha que o esforço ali da IMOP, dos funcionários da prefeitura, mas o material é inadequado. Por isso que até essa indicação que eu fiz na questão da usina de projeto, da usina de asfalto, seja retomada. Seja retomado o deputado Cleitinho Azevedo, volte a falar nesse assunto e volte a buscar essa usina e que ela seja repassada para a IMOP, porque a mesma pode estar vendendo para a prefeitura, para outra cidade e até mesmo para alguma empresa se interessar. A gente deve olhar isso com muito carinho, que essas operações tapa-buraco em vários pontos são um desperdício de dinheiro. E eu queria também estar solicitando o prefeito, vou fazer através de ofício, a retomada das parcerias do calçamento. A prefeitura dá o material, o maquinário, e os moradores pagam a mão de obra. Que retome esse procedimento que já foi feito com sucesso em algumas gestões. A gente tem que tomar um cuidado para que os empreiteiros sejam cadastrados e esteja mecanismos ligados à prefeitura que dê segurança que o calçamento vai começar, vai terminar, e o morador não pague e fique sem o calçamento na porta. Houve casos de alguns empreiteiros maldosos que pegaram o dinheiro, sumiu com o dinheiro, virou aquele chapéu velho, a rua ficou sem calçar e os moradores perderam o dinheiro. Então a gente vai pedir à administração atual que retome esse procedimento, porque eu vejo que é um dinheiro que vai girar dentro de Divinópolis, os calceteiros daqui. Então a gente vê que onde está fazendo esse calçamento, gira dinheiro ali no bairro, né? Então é um procedimento que a pessoa pode estar calçando a sua rua com essa parceria da prefeitura. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Antes de passar para o vereador Israel da Farmácia, peço ao vice-presidente Roger Vieira que assuma a presidência para que eu possa assinar alguns documentos aqui na comissão da presidência. Na sequência dos vereadores inscritos, próximo vereador, vereador do PDT, Israel Mendonça, vulgo Israel da Farmácia.
Permissão para ficar sentado, senhor presidente.
Permissão concedida, vereador.
Senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, colaboradores dessa casa, público presente, senhoras de casa, boa tarde. Senhor presidente, ontem aconteceu uma reunião com o prefeito Gleidson para estar discutindo sobre a prorrogação do IPTU. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar Alexandra Galvão, presidente da ACID, que foi uma guerreira, adentrou dentro da nossa campanha, participou da campanha, foi até o final. Alexandra Galvão, presidente da ACID, parabéns, muito obrigado. Quero agradecer também o Sérgio Martins, presidente da Associação dos Advogados do Brasil, que ontem nos deu uma lei na prefeitura ontem do que é inconstitucional e o que é constitucional. Quero agradecer também o Eider, presidente da ACID, que não pôde comparecer na reunião, mas enviou também um ofício nos apoiando em nossa campanha. Então, meus amigos, o que ficou decidido, que infelizmente em 2021 não é possível prorrogar o IPTU. Segundo o Sérgio, é inconstitucional. Primeiro, o material do IPTU já está impresso, já estava pronto. Como a indicação foi no início do ano, já preste o vencimento do IPTU, infelizmente não foi possível. Mas, nós já tínhamos protocolado um anteprojeto que foi entregue na mão do prefeito e seu secretário da Fazenda, para que o ano que vem ele faça um estudo e mude o pagamento do IPTU para maio. Aí sim, segundo o doutor Sérgio, é constitucional. Só depende da avaliação e da aprovação do prefeito. Como é um prefeito do povo, eu tenho certeza que ele vai acatar esse nosso pedido do anteprojeto. Senhor presidente, essa semana, nosso amigo Diego Espino, surgiu um fato na tribuna sobre o prefeito de Alfenas, que questionou o autismo. E ontem eu fui convidado para participar de uma reunião com a Ana, no Aras, no bairro Santa Rosa, para conhecer o espaço onde está acontecendo o programa Ecoterapia. Egoterapia é um tratamento para criança com autismo. E a Ana, nesse momento, devido à pandemia, os custos muito caros, a Ana precisa de recurso. Eu peço aos nobres companheiros, aos empresários de Divinópolis, aquele que tiver condição de estar apoiando, visitando Aras para conhecer o programa, eu faço o convite. A Ana hoje precisa de uma tenda de 10 por 10 que custa em torno de R$7.000 para que as crianças possam fazer o seu tratamento coberto, que hoje está no sol. É? E quero agradecer, senhor presidente, ao prefeito Gleison, Gustavo e Rodrigo Assis, por ter nos atendido no limpei do semeio da Nossa Senhora das Graças, que realmente encontrava-se muito sujo. Muito obrigado, Gleison, Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Rodrigo. Nós enviamos também ao Gustavo, solicitando ao Gustavo, tapa-buraco no condomínio residencial Nossa Senhora das Graças, na rua José da Paz, Carlos Pereira Chula, Antônio Pires de Moraes e Licinotini. O local está muito estragado. A gente pediu e, segundo o Gustavo, vai nos atender. E outra coisa, meus nobres vereadores, a gente está sendo questionado sobre a presença de alguns vereadores na região periférica de Divinópolis. Esse pedido vem do Costa Azul, Terra Azul, da presença de vereadores, gravando vídeo, chamando moradores para participar. Aqui, eu conheço o Costa Azul, o Terra Azul, há 20 anos, Diego. Há 20 anos, o Aristide instalou ali um palanque para fazer política. E todo ano está lá um palanque político. Vereador não faz obra. Quem faz é o prefeito, através de um recurso federal. Então eu vou sugerir aos nobres companheiros, se realmente querem ajudar essa população tão sofrida, que solicite uma reunião com o prefeito Gleidson, secretário de Obras Públicas e Infraestrutura, os responsáveis pelos convênios estadual e federal. Solicite também a presença do superintendente da Caixa e os responsáveis pelos convênios, para que mostre para os devidos vereadores em que situação está a obra do PAC. Quando vai começar? Se já tem projeto, se o projeto está aprovado, aí sim, depois dessa reunião, vocês vão levar para os moradores dessa região uma notícia sólida que eles querem ouvir. A sua rua vai ser asfaltada, calçada e vai ter drenagem. Leva para eles uma solução sólida, verdadeira, não venda ilusão. E para isso, você só vai ter essa resposta através de uma reunião com o prefeito, pessoal da usina e o superintendente da Caixa. Eu quero deixar um recado para o nobre companheiro Carlos Rezende, farmacêutico da UFSJ, que enviou um ofício a esta casa, pedindo que a gente pudesse fazer o intermédio ao senhor Alain Rodrigo, para que possa dar prioridade aos farmacêuticos. Senhor Carlos, em conversa com o Alain e o nobre secretário em exercício, a classe farmacêutica está no primeiro escalão dos profissionais de saúde, serão vacinados. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado.
Cumprimento pela fala, nobres vereadores, Israel Mendonça, Israel da Farmácia, e na ordem, na sequência dos vereadores inscritos, o próximo vereador, Zé Brás, do Partido Verde.
Todos os vereadores aqui presentes, público aqui que nos acompanha na casa, a vocês que nos acompanham através da TV Candidez, TV Câmara e pelas redes sociais, um muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente com cada um de vocês. Nesses dias, tivemos com o nosso secretário de obras, o Gustavo, e fizemos diversas solicitações para ele, né? Nessa área de infraestrutura. Ele tem nos atendido com presteza, dentro do seu limite de possibilidade. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento ao secretário Gustavo, que trabalha lá com as obras, né? Agronegócios. Então, meu muito obrigado pela presteza em estar nos atendendo. Nesses últimos dias também, a gente tem muito se comentado sobre a vacina do Covid, da falta de informações que tem ocorrido.
temos cobrado constantemente, né, do secretário uma maior transparência, uma maior divulgação. Há pouco ainda conversava com ele, ele conseguiu alguns dados sobre esta vacina, que é tão esperada pela nossa população, que tanto anseia para voltar à sua normalidade, né? Creio que ninguém mais suporta ficar dentro de casa, ficar o tempo todo isolado, com tantas restrições no dia a dia. Principalmente os nossos comerciantes, que se veem privados de muitos trabalho, dificultando o acesso, né, de muitas pessoas ao comércio. Tem sofrido penalidades terríveis, né, na arrecadação, causando assim uma perda, muitos já demitindo ou mesmo até fechando seu próprio comércio. Então, eu trago aqui algumas informações que foram prestadas hoje pelo nosso secretário de saúde, Alan. Hoje chegou mais uma pequena remessa de vacinas aqui em Divinópolis, né? É um número pequeno ainda, mas é a terceira remessa que chegou hoje, de 1.630 doses. Dessas, 1.180 estarão reservadas para o público acima de 90 anos. Então, esse público já começa a ser vacinado amanhã. Então, os parentes que têm essas pessoas em casa, então já podem procurar as unidades de saúde ou ligarem, né, de preferência estar ligando, para estar agendando ou mesmo estar indo vacinando. Aquelas pessoas que têm alguma deficiência, talvez acamados, que não possam estar se locomovendo até a unidade, que procurem o familiar mais próximo, procure a unidade de saúde para que possa estar obtendo assim uma data possível para que possa ser vacinada o seu ente querido em sua residência. Dessas 1.630 doses, como falei, 1.180 estão reservadas então, para esse público de Divinópolis, que tem acima de 90 anos, e outro restante continua sendo destinado para o público da saúde, né, para continuar vacinando esses profissionais que estão na linha de frente, que guerreiramente tem atendido a nossa população, não tem abandonado o barco. A gente vê aí, né, a luta de nossos profissionais assim, no dia a dia. Hoje de manhã estive lá no Hospital São João de Deus também, visitando uma amiga muito querida que se encontra aos cuidados médicos lá, e pude observar o carinho dos profissionais de saúde com os pacientes lá, todos respeitando as normas sanitárias, todos paramentados. Então, fica aqui o meu agradecimento, o meu carinho a todos os profissionais de saúde que exercem com zelo, dedicação e ética esse cuidado à nossa população, né? Seja dos hospitais, Hospital do Câncer, Hospital São João de Deus, os demais hospitais particulares, clínicas particulares, né? Também, mais uma vez, em especial, a nossa atenção primária, né, que tem desdobrado nesse período de pandemia, porque muitas vezes os usuários às vezes ficam nervosos, querendo informações, querendo a vacina, que muitas vezes não está ali, não tem para todos ainda no momento, mas tem feito, dentro do possível, o seu melhor, buscando atender a nossa população com humanização. Após essa fase dos 90 anos, né, que começa amanhã, esses pacientes foram divididos em outras fases, mas que ainda não tem a vacina para essas outras, que aguarda a chegada liberada pelo Ministério da Saúde. Ficou assim dividida. Então, a partir de amanhã, os de acima de 90 anos, após de 85 a 89, depois de 80 a 84, após de 75 a 79, após 70 a 74, após 65 a 69 e depois de 60 a 64. Mas lembrando que ainda não temos a vacina para esse público idoso. Só dispomos ainda para os acima de 90 anos. Mas assim que for chegando os lotes que o Ministério da Saúde for liberando, esse público será vacinado. Então, queria então, mais uma vez também, falar para o nobre amigo ali Israel que falou há pouco, né, a respeito dos bairros periféricos. A gente tem buscado ir e principalmente buscar recursos, cobrar do executivo, cobrar uma fiscalização permanente num tocante falado ali, tipo, eu, nobre amigo Wesley, nobre amigo Ney, no bairro Maria Peçanha, na última semana, tivemos com a presença, sim, do prefeito Gleidson Azevedo, deputado Cleitinho, né, que prometeram obras ali, juntamente com a população, né? Então, estamos assim, com o olho bem atento, principalmente para essa população que é menos assistida pelo o poder executivo, pelos governantes. Podem ficar tranquilos que estaremos de olho aberto, estaremos fiscalizando bem de perto onde está sendo gasto o dinheiro público, para que seja bem empenhado, bem aproveitado para a nossa população. Por hoje é só, presidente. Tenha uma boa tarde a todos.
Muito obrigado, nobre vereador Zé Brás, do PV, nessa tarde de hoje, contribuindo aqui com a sua fala. Agradecendo mais uma vez também aqui todo o público presente, lembrando que essa casa, né, aguardando aí, claro, tomando os devidos protocolos, está com o seu pleno funcionamento também aberto ao público dentro do limite de pessoas. Próximo vereador inscrito, vereador do PSC, Eduardo Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, imprensa, população que nos visita aqui, que nos honra, assessores e aos nossos colegas. Queria começar a nossa fala, né, de hoje, dizendo que chegamos ao 42º dia de mandato. E eu não posso deixar de mandar um abraço para a minha família, em especial para a minha esposa, que tem visto a minha ausência a cada dia em casa, e também aos amigos meus que sempre têm me acompanhado, aí o Dimas, lá do bairro Danilo Passos 2, grande amigo meu, e ao Tiago Moraes, meu grande amigo também lá na academia. Como chegamos ao 42º dia de mandato, nós temos vivenciado a cada dia, não é isso, Wesley? As mazelas aí da população. O Ney também, o Flávio, o Ademir, todos aqui presentes, tem acompanhado aí, a gente tem visto nas redes sociais, o Roger, o Brás, o quanto o Divinópolis tem se ficado esquecida. Eu quero falar de um tema que hoje é polêmico e importante. Eu quero frisar para vocês e para aqueles que nos acompanham a importância do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU. Colhi alguns dados aqui de forma rápida, para que nós pudéssemos analisar. No ano de 2020, o município de Divinópolis, ele esperava arrecadar em torno de 42 milhões de IPTU. Porém, foram arrecadados em torno de 32 milhões. Eu pergunto, por quê? Óbvio que são muitos fatores, mas eu queria, nesse dia, destacar dois fatores importantes. O primeiro deles, não estou classificando com ordem de importância, só com ordem cronológica. Digamos ao fato da pandemia. A pandemia assolou a economia e muitas pessoas acabaram que perderam o seu emprego e o índice da inadimplência chegou nas alturas. Mas um outro ponto também, que é importante e que é um tema polêmico, nós vamos falar da cota básica do IPTU. Eu queria chamar a sua atenção para esse nome. Por que cota básica? Justamente, se você for procurar, é um benefício regido por lei, a lei número 049 de 1998, para a população de quê? De baixa renda. Quando você entende população de baixa renda, você entra num assunto muito amplo. Mas o que mais chama a atenção e nos intriga é justamente quem são essas pessoas de baixa renda. Porque, pelos dados da Secretaria de Assistência Social, para vocês terem noção, Divinópolis hoje possui em torno de 14 a 14 mil pessoas inscritas na cota básica. Porém, o que me chama a atenção é porque, segundo dados da Secretaria, mais de 50% desse número, eles não estão na cota, desculpa, eles estão na cota básica, mas eles não são o quê? População de baixa renda. Eu não vou adentrar o mérito aqui como essas pessoas chegaram, mas eu queria pedir permissão aqui para o presidente para que eu possa reproduzir um áudio aqui na tribuna.
Boa tarde, eu falo com o Eduardo. Depois eu gostaria de fazer uma reclamação com você aqui, que é do IPTU, cara, o meu chegou aqui 300 e tantos reais, que é uma mansão aqui da minha rua, entregou aqui errado, você paga duas de 29 reais, isso é um abuso. Eu mando a foto pra você ver também.
Eu recebi esse áudio essa semana de um morador indignado. Porque eu disse no início que Divinópolis arrecadou 32 milhões de IPTU no ano passado. Mas essa porcentagem aqui, mais de 50% que estão inscritos na cota básica, eles deixam de trazer para Divinópolis, essas pessoas que não possuem baixa renda, 5 milhões por ano. E vocês acabaram de ver aqui o áudio de um morador indignado ao dizer que o IPTU dele tem um valor elevado, enquanto de uma mansão, o termo que ele diz, ele viu que recebe e paga a cota básica mensalmente. Aí eu quero fazer a seguinte pergunta. Todo mundo, eu creio que a população sempre reclama e fala, o termo que a gente mais ouve falar no meio da política é o quê? Corrupção. Corrupção. Isso foram vários os escândalos que envolveram corrupção no Brasil, em Minas e em Divinópolis. Mas assim, é muita hipocrisia, certo? É muita cara de pau. Eu pergunto, será que um cidadão, esses que possuem essas edificações maiores do que 150 metros quadrados, que não se enquadram no programa cota básica, que não possuem renda baixa, que o programa é para a população de baixa renda, eles se dão ao luxo de estarem inscritos no programa, usufruírem disso e deixar de arrecadar recursos que podem ser revertidos para toda a população? Isso é uma palhaçada. Olha, como que um cidadão desse coloca a cabeça no travesseiro e depois vem reclamar que no meio político existe corrupção? Vocês vão me desculpar. Eu vou abrir a voz aqui, se a carapuça servir, sirva para todos. Mas é para essa turma aqui, que é em torno de 7 a 7.500 beneficiários do Cota Básica, que não precisam de estar nesse programa. Vocês são ladrões. Vocês estão roubando o município. Certo? O fato de ser ladrão não é só chegar com a arma na cabeça da pessoa e tomar, não. Você está negligenciando, você está sonegando imposto. Você está deixando, o pessoal hoje falou a importância do IPTU, você está deixando um recurso para o município que pode ser revertido para outros lugares, enquanto você mora num palácio, a sua consciência não dói? Aí depois o governo começa a traçar alternativas para poder filtrar esse cadastro, e o governo recebe crítica. E tem que ser filtrado, sim. Tem que ser rigoroso. Quem tem condição de pagar, tem que pagar. E eu acho ainda o seguinte, sabe? O que tem que ser feito? Essa pessoa que durante esse tempo tem que ser revisado o cadastro dela, que durante esse tempo aí não será, vamos dizer um exemplo, durante 5, 10 ou 20 anos, ficou isenta, ela tem que devolver esse município. Isso aí é roubo. Então, pode ser chamado o que você achar, ladrão, desonesto, corrupto. O cidadão que se enquadra no cota básica sem atender os parâmetros é ladrão. E desculpa a expressão, e é mesmo. O povo está sofrendo com isso. Para com essa palhaçada. Uma das maiores fontes de renda que o município tem hoje é justamente o quê? O IPTU. O IPTU. E nós deixamos de arrecadar 10 milhões no ano passado por N fatores. Mas eu te garanto que 5 milhões foram para esses safados. Safados que pegam o dinheiro que poderia ser repassado para a população e se dá o luxo chegar no início do ano, tem uma casa com edificação monstruosa, uma obra faraônica, e pagar R$29 de IPTU. É safada, sem vergonha. E acha ruim quem achar. Eu estou aqui é para poder falar a verdade. É para falar a verdade, gente. Chega dessa palhaçada de ficar passando a mão na cabeça desse povo. Isso não pode acontecer aqui em Divinópolis mais, não. Não pode. A pessoa que tem direito da cota básica, ela tem que ser inscrita, que é um benefício social. Mas aquele que não tem, isso não pode ser mais aceito aqui dentro de Divinópolis. Então, antes de falar que existe, que existe corrupção no meio político, essas pessoas que fazem dessa fraude, que se analisam a si próprias, porque vocês são hipócritas. Então, quero agradecer o momento da fala, expressar meu momento de ingratidão, de revolta, porque, infelizmente, o povo está cansado de pagar a conta com isso tudo. Enquanto marajás, né, querem dominar e mandar na cidade, quem paga o pato sempre é o povo. E acorda, eu espero que não arrebente mais para o lado do mais fraco a partir dessa legislatura. Obrigado pela exceção da palavra, uma boa tarde a todos.
Cumprimentamos pela fala, novo vereador Eduardo Azevedo, e na sequência dos inscritos, próximo vereador, vereador do MDB, Ademir Silva.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedida, nobre vereador.
Senhor presidente, é uma das poucas vezes que eu falo sentado aqui nessa casa, eu gosto sempre de usar a tribuna, mas o meu assunto hoje é pouco e bem abrangente, que às vezes algum vereador pode pedir alguma parte, eu estou aqui disposto a dar uma parte a qualquer vereador. Gostaria de cumprimentar o pronunciamento do vereador que me antecedeu, o Eduardo. Foi muito feliz, Eduardo. A gente tem que moralizar essa cidade. Quem tem direito, tem direito. Quem não tem direito, não tem direito. A gente tem que acabar com essa farra aqui em Divinópolis. Nós tivemos aqui CPI do IPTU, pedido de CPI do IPTU, né, nobre vereador, que inclusive é o Ed Souza que tinha feito o pedido, e não resolveu-se nada nessa casa. Então nós precisamos de aproveitar que nós estamos começando um novo governo, a gente começar a moralizar a nossa cidade, principalmente para privilegiar aqueles que mais precisam. Privilegiar aqueles que estão na ponta. E aqueles que não estão na ponta e que têm casas grandes, monstruosas aí, tem que pagar o que for necessário, tem que pagar o que for justo. Hoje eu gostaria de falar sobre dois pontos importantes, senhor presidente. Primeiro é o seguinte, sobre a cruz de todos os povos. Nós já não estamos mais falando sobre isso, na cruz de todos os povos, caiu-se no esquecimento. A vereadora Janete era uma defensora aqui das cruzes de todos os povos, e no governo anterior, no governo Galileu, nós tínhamos aqui uma fala que tinha ido até Brasília e conseguido algum dinheiro para se fazer um projeto, porque a parte da prefeitura tem que fazer a pavimentação até a cruz de todos os povos, então é de suma importância que fizesse esse projeto. Então o deputado federal Domingos Sávio disse que tinha prometido uma verba, eu gostaria de saber, né, informações sobre essa verba, como que está o andamento da abertura dessa estrada, dessa rodovia, né, que vai ser muito bacana, e que o projeto é muito bom, a ideia é muito boa, né, e que a gente tivesse já dentro dos parâmetros, né, a certeza de que isso vai virar uma realidade. Não adianta de nada a gente construir uma cruz lá na região oeste, que é de suma importância, a terceira cruz maior do mundo, e que a nossa cidade foi a escolhida, se a gente não tiver a estrutura necessária para a gente dar o suporte para as pessoas saindo lá. Eu moro naquela região e a gente tem visto lá várias e várias pessoas indo, peregrinando lá, e em uma estrutura muito fraca. É poeira, é chão, é barro, é estrada ruim. Então, assim, é importante que a gente comece a valorizar essa cruz de todos os povos e que a gente possa estar dando condições das pessoas estar indo lá e gostando e querendo voltar. Tá bom? Então, eu gostaria aí de contar com essas pequenas respostas aí. E gostaria também de deixar um alerta aqui para os nossos governantes, Cleitinho, Fábio Velar, Domingos Sávio, Jair Martins, que são as pessoas que... O Jair Martins não é deputado mais? Tá, mas o Jair Martins já foi assessor do nosso querido governador. E ele tem uma voz ativa no governo. Então eu acredito que ele possa estar ajudando a gente aí também nessa coisa. É, a semana passada nós tivemos a liberação, um acordo entre o Estado e a Justiça para que se pudesse liberar o dinheiro, né, de ressarcimento da construção, o ressarcimento sobre o desastre que aconteceu lá em Brumadinho. E, segundo o governador, esse dinheiro vai ser gasto na construção, no término de vários hospitais aqui na região de Minas Gerais, não só o nosso aqui, mas acho que tem mais 6 em Uberlândia e outras cidades aqui do nosso estado. E acompanhando as rádios aqui da capital, eu ouvi também falar sobre 3 ou 4 hospitais que vão ser reformados com esse dinheiro. Né? Fica aqui esse alerta aqui para os nossos deputados, que eu já falei o nome deles aqui, fazer um acompanhamento do gasto desse dinheiro, cobrando um cronograma de obras. Sabe por quê? Por 2 motivos. Primeiro motivo, porque se a gente ficar por último nesse negócio aí, nessa distribuição aí, e o dinheiro não dá, o nosso hospital vai ficar sem terminar? Então a gente precisa acompanhar. Sabe? E a gente também, o outro motivo, é que o ano que vem, sabe, em 2022, tem eleição. Aí chega os caras pálidos aqui, os mansinhos, vai precisar do voto do povo de Divinópolis, né? E vai falar assim, não, o hospital vai ficar pronto o ano que vem. Aí vão enrolar a gente mais um ano que vem. Vai vir aqui colher os nossos votos, colocar o voto na urna e depois casca fora. Casca fora. Então é importante aquelas pessoas que têm compromisso aqui com a nossa cidade, deputado Cleitinho, deputado Fábio Avelar, deputado Domingos Sávio, Jaime Martins e outros deputados que tiveram votos aqui na nossa cidade, né, que nos ajude a colocar Divinópolis como sendo uma prioridade no cronograma de obras da construção desse hospital. O nobre vereador Edson Souza pediu que uma agenda lá com o governador para a gente estar conversando sobre esse assunto e nós não tivemos resposta, né? Pelo menos eu não tive até agora, vereador. Eu queria e gostaria muito de acompanhá-lo lá nessa reunião para que a gente pudesse cobrar esse cronograma de obras. Falar, ó, Divinópolis vai começar em janeiro, em fevereiro, em março, o ano que vem, 2022, mas que começasse. Então fica aqui esse alerta. Uma parte, nobre vereador. Estou demorando um pouquinho, mas é porque está... Teve um problema técnico aqui.
Eu tenho por hábito ouvir com atenção todo orador, mas, Rodenir, eu confesso que eu tenho um carinho e uma atenção especial nos meus ouvidos para ouvir quando ele fala. Porque é uma voz de coerência, uma voz de equilíbrio, uma voz que reflete a vida. Eu acho, Demir, que 2 questões que eu queria pedir uma parte na sua fala aí é quando você fala da tribuna. Eu acho que quem está na tribuna, ele, o regimento tem que ser mudado. Nós temos falado isso aqui, tem vários anos, ninguém escuta. Na Roma Antiga, o tribuno, quando ia com a dalmática branca, era para simbolizar a pureza. E por que quem está na tribuna das casas maiores pode ser interrompido e aqui da Câmara Municipal não pode? Então, eu acho que esse regimento é medieval e tem que ser mudado. Em relação a essa audiência, o prefeito está liderando um encontro histórico. Nunca teve na história de Divinópolis um prefeito convidar os 17 membros para ir na audiência com o prefeito, com o governador. O prefeito, nós estamos tentando, a maioria já confirmou a presença. Segundo as informações, o deputado Cleitinho está tentando agilizar essa agenda com o governador de Minas. Não foi dado nenhuma notícia ao senhor e às senhoras e todo membro, é porque nós não tivemos resposta ainda. Mas foi bom você ter falado que eu vou cobrar hoje do prefeito ainda e torno para o nosso grupo de vereadores a decisão que está sendo planejada. Obrigado.
Agradeço, vereador, o enriquecimento da minha fala e fica aqui, viu, gente? Nós precisamos cobrar dos nossos deputados, das pessoas que nos representam junto ao governo do Estado e também ao governo federal, esse cronograma de trabalho. Porque nós não podemos pegar os nossos votos a partir do ano que vem e dar para esse povo que vem aqui para enganar a gente. Nós não podemos mais ser enganados. Nós precisamos ter uma agilidade nesse trabalho. O nosso hospital já está 6, 7 anos parado aí, o povo morrendo na fila, precisando de cirurgia eletiva, não tem vaga, não tem nada. E a gente está aí votando, continuando votando nas mesmas pessoas. Então, gente, fica aqui esse clamor do povo que me pede, do povo que encontra comigo na rua, para que a gente tenha e veja uma coisa boa acontecer na nossa cidade, que é o término desse hospital, que eu acredito seja a redenção da saúde aqui na nossa cidade. Muito obrigado, presidente, pela palavra e uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre vereador Ademir Silva pela fala e ainda no rastro aqui também, né, já que Vossa Excelência citou aí programas de rádio, né, hoje citei Vossa Excelência no nosso programa matinal na Rádio Sucesso 6 às 8, onde cumprimentava pelo belo trabalho e também visto que dois nobres vereadores dessa casa, os dois do MDB, foram, acredito eu, covardemente atacados essa semana e na opinião desse vereador, vice-presidente dessa casa, tanto você quanto o vereador Hilton tem nosso total apoio, a gente sabe da índole e do caráter de vocês. Indo aqui na sequência da ordem dos próximos vereadores inscritos, vereador Claudinei Cunha, popularmente conhecido como Ney Burger. Aproveito também para cumprimentar aqui o nobre assessor Anderson Kennedy, sempre aqui que atentamente acompanha as reuniões. A palavra, Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente, colegas aqui da vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste em casa, TV Câmara, pessoal que está aqui presente, em especial a senhora Delva Gomes, foi um prazer te conhecer. Parabéns, que a periferia precisa muito de pessoas assim como você para fazer uso, que a periferia ela é sofrida mesmo. Você está de parabéns, parabéns mesmo, é um prazer muito grande conhecer, tá bom? Senhor presidente, ontem eu estive lá no bairro Jardim das Oliveiras a convite de um amigo nosso, Paulo, que é um morador de lá e liderança comunitária lá, foi me passar algumas demandas e fiquei muito satisfeito. E uma dessas demandas que o senhor Paulo me passou, senhor presidente, eu fiquei assim, uma questão muito bacana, que é o CMEI, que será construído lá no bairro, através de uma emenda do deputado Domingos Sávio, no valor de mais ou menos 2 milhões e meio de reais. Fui atrás das informações e pude comprovar que o deputado Domingos Sávio destinou em 2019 o valor de 2 milhões 684 mil reais para a construção desse CMEI, que será modelo tipo 1, com capacidade para atender 180 crianças no período integral ou 360 em período de dois turnos. Esse modelo de CMEI, senhor presidente, segue padrão nacional e é referência mundial em educação infantil. Então isso é muito importante. No ano passado, a prefeitura abriu uma licitação através do processo 200-2020 e a empresa vencedora foi a empresa Tiradentes. Para a minha alegria, eu fiquei bastante surpreso que foi publicado ontem e essas obras terão início imediatamente com previsão de término em outubro de 2022. Uma ótima notícia para toda aquela região, né? Agora é o seguinte, eu quero dizer à população, quero dizer o pessoal da região noroeste e principalmente o povo, né, o pessoal de lá, que esse vereador que irá acompanhar tudo, quero acompanhar tudo dessa obra para não acontecer o que vem acontecendo. O que eu cobrei aqui há pouco tempo atrás, lá da escola Dr. Sebastião Gomes Guimarães, com a empresa ganha licitação depois desisto do serviço. Então eu vou acompanhar, quero avisar o pessoal, o Paulo, testar o Paulo lá, ó. Vocês podem ficar tranquilos, eu vou acompanhar sim e vou cobrar. Se é para dar início, vamos dar início nas obras. Então eu quero acompanhar de perto sim esse início dessas obras, vou começar a cobrar agora, ainda mais que a gente ficou sabendo disso, né? Então, mandar um abraço para aquela região noroeste inteira e falar que a gente vai cobrar, a gente vai ficar na cola mesmo, que agora acabou, não tem esse negócio da empresa pegar o serviço, depois desistir não. Pode ter certeza que agora vai chegar o rei mesmo. Pode ter certeza absoluta. Senhor presidente, quer fazer cor as palavras do presidente vereador Eduardo Trinity Júnior? Eu também não entendi não. Como defensor aqui do esporte na cidade, eu também não entendi muito. Por que treino pode e a pelada não pode? Não entendi. O treino e a pelada é a mesma quantidade de pessoas. Eu simplesmente eu não entendi. Agora, o mais importante de tudo isso é a gente ver que a Constituição, no artigo 196, fala que o esporte é saúde. E é um direito de todos e um dever do Estado. Então eu peço ao Estado, à Érica, ao pessoal todo, que reveja isso para a gente. E outra coisa, se o governador não quer deixar ninguém parado, né, sem trabalhar, eu quero explicar, talvez o governador não sabe, né, que está longe, igual eles falaram, está longe, ele quase não vem aqui ver, mas tem muito dono de quadra aí, quadra sintética aí, que fica na peleja danada, porque ele aluga o imóvel. Às vezes eu conheço dono de quadra aí que vendeu bens, vendeu o seu carrinho para andar, para quitar as dívidas da quadra, para quitar o aluguel, tem água, tem luz. Se a Copaz e a CEMIG não dá mole não, se não pagar, passa o podão. Então eu peço às autoridades, peço ao pessoal aí do comitê aí, que olha mais para esse pessoal também. É o esporte amador, sim. É as peladinhas que nós gostamos de fazer. É as peladinhas que nós gostamos de fazer. Nós é ruim, mas nós gostamos de jogar uma peladinha assim. Mas também é esse pessoal que está passando, está passando perreio danado. Por que está passando perreio? Porque as quadras estão fechadas e eles têm que pagar. Eles não é dono do imóvel também. Não pode devolver porque não sabe se vai voltar, se não vai voltar. Então os caras estão pegando pesado. Então a gente pede assim, um carinho. Porque eu também, o Príncipe sabe falar bonito, eu não sei falar muito bonito não, mas sei falar o seguinte, eu também não entendi não. Por quê? Que o treino pode e a pelada não pode? As mesmas quantidades de pessoas. Por que não pode entrar dentro do vestiário, mas o vestiário pode ficar aberto? Entendi também não. Senhor presidente, eu quero abordar aqui um assunto, está ficando até chato, em pouco tempo que eu estou aqui já está ficando chato, mas eu não estou aguentando não. A cada 30 reclamação, 25 é Copasa. Então o Sr. João Martins esteve no nosso gabinete dando alguns esclarecimentos e assim, a gente fica até assim, achando estranho, por que tanta reclamação? É complicado demais, é reclamação de água vazando. Eu tive reclamação hoje de novo, lá da Lajinha, da Niquelina, Sr. João, da Niquelina, da Monte Livre, está vazando água, é esgoto, então está complicado. Eu para ser sincero, está complicado. A Copasa, eu sei que é uma empresa grande, é uma empresa que é difícil da gente ficar batendo a mesma tecla. Tem que sair. Eu acho que não tem que sair não, Copasa. Você tem que fazer o serviço certo, o serviço correto. Está complicado, é. Um buraco na rua São Brás, um buraco de quase meia rua, rua São Brás, do Marelena, que dá acesso ao bairro São Simão. Lá é calçamento. A menina falou que o buraco foi aberto e está na terra, o buraco lá, 2019. Eu questionei isso, o João Martins, ele falou que vai averiguar. Isso foi semana passada, você não averiguou ainda não. Então eu vou te cobrar, felizmente eu vou te cobrar. Então fica o apelo, porque pelo que me consta aqui, ó, esse tampa-buraco ele é 48 horas. Então está complicado, 2019, esses são alguns, tem vários lá. Quer agradecer, agora eu vou agradecer, chega de xingar, vou agradecer, senhor presidente. Agradecer ao Gustavo, Edinho, Matheus, pessoal que está fazendo a limpeza lá ao redor do aeroporto, na via principal, na Ourives Batista, que vai até o cemitério.
porque reivindicamos lá a limpeza, reivindicamos o tapa-buraco, pediu o pessoal um pouco de paciência, pessoal, que a partir de semana que vem o tapa-buraco vai acontecer. Infelizmente, é igual foi citado pelo novo vereador Josafá, é um paliativo, gente, mas é melhor ter um paliativo que não ter nada. Então, pedi o pessoal do Jusa Fonseca, o pessoal ali do Nossa Senhora das Graças, Santa Teresa, vai fazer o paliativo ali, vai fazer a operação do tapa-buraco ali. Fui lá hoje, pude comprovar lá que o pessoal, a turma do Gustavo estava lá dando aquela geral lá na capina, limpando lá. Então, na hora de cobrar, a gente cobra. Mas na hora de agradecer também, a gente tem que agradecer sim. Porque estamos sendo bem tratados pelo secretário Gustavo Mendes. Mandar um abraço para ele. Muito obrigado pela gentileza que ele nos trata. Beleza? E quero fazer corpo também as palavras do Zé Brás, que nós tivemos no bairro Isabeto Nogueira. Tivemos sim, no bairro Isabeto Nogueira. E só lembrando, levamos o prefeito e o deputado. E lá, a gente fez o compromisso, levou o prefeito, né, para fazer o compromisso, que com a população, nós vamos pavimentar a rua que a gente estava lá, que é a Lemos, se eu não estiver enganado. Dizer para o pessoal, igual eu falei no meu primeiro pronunciamento, volto a falar aqui de novo. Para pedir voto, eu não fui em Terra Azul, não fui em Costa Azul, não fui em Copacabana, não fui em Elizabeth Nogueira. Não porque eu não quis ir, eu tinha outros lugares para ir também, mas acho, também concordo com as palavras do nobre vereador Israel, acho também que vira palanque eleitoral. Mas a partir do momento que eu fui eleito vereador de Divinópolis. Se eu fui eleito vereador de Divinópolis, eu vou sim, mas eu vou para tentar achar, não só achar a dificuldade, mas trazer a solução. Então eu vou em todos os bairros que me chamarem, eu estou presente aí. Mas vocês podem ter certeza absoluta. Eu vou ir para tentar, pelo menos, chamar atenção e colocar o prefeito a parte disso. Sem mais nada, tá, senhor presidente? Quero agradecer, mandar um abraço a toda a população de Divinópolis, em especial o meu bairro Maria Helena, que o pessoal tá nos assistindo lá, e pedir um abraço a todo mundo, Vavá. Vavá, um abraço para você, meu amigo. Muito obrigado a todos.
Cumprimentamos pela fala, nobre vereador Ney Burger, na sequência dos vereadores inscritos, da bancada da mulher, vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os meus colegas vereadores. Boa tarde ao presidente em exercício dessa casa, vereador Roger. Boa tarde aos assessores, pessoal que veio assistir. Parabenizo também a Delvio pela brilhante fala. Achei que teve muito valor te ouvir. E assino embaixo de tudo que você falou. Eu não tenho nada a acrescentar, sua fala foi perfeita. Gente, hoje é um dia de celebração de uma data que pouca gente sabe. Mas eu acho que o mandato de todo mundo aqui tem algum nível de ser pedagógico, de uma função pedagógica. O Prince falou muito bem quando ele disse que a vigilância tem aqui 17 microfones prontos para passar informação. Então estou aqui para isso também. Hoje é o dia das mulheres e das meninas na ciência. Isso é muito legal, como bioquímica pela UFSJ, com a Universidade Federal de São João del Rei aqui, a UENG, todos os cursos das universidades privadas, o CEFET, como isso é especial, como isso é legal e como precisa ser valorizado. E essa vereadora está aqui para valorizar a ciência e especialmente as meninas na ciência. Gente, então não podia deixar de falar disso. Mas também tem um convite, porque a gente falou um pouquinho sobre vacinação com uma mulher pesquisadora divinopolitana, que é a Gabi Amaral, está lá no meu canal do YouTube explicando como que a vacina foi feita. Essa vacina que a gente está doido para tomar, né, gente? Eu, pelo menos, estou doida para tomar e acho que vocês também. Falando de vacina, eu não tenho como não acompanhar vários dos meus colegas aqui hoje que falaram do nosso governador, senhor Romeu Zema. É complicado, né, gente? Acho que o Ademir falou com muito brilhantismo quando ele disse sobre o vereador ter vindo aqui, né, umas duas, três vezes, pediu voto, teve o apoio de um dos deputados da cidade, o deputado Cleitinho, com a sua votação expressiva, contribuiu muito para a eleição do governador Romeu Zema. E aí, fica aí com 82% dos votos da cidade, e agora demora uma semana para responder um convite do prefeito da cidade para uma reunião com os vereadores. Alto lá, gente. Alto lá. A gente está falando de Divinópolis. A gente não está falando de uma vila, não, a gente está falando de Divinópolis. A gente está falando de uma cidade que é polo de macro-região. É uma situação assim, ouvir Divinópolis, ouvir o prefeito de Divinópolis e ouvir os vereadores de Divinópolis não é nada além da obrigação do senhor governador Romeu Zema. O Romeu Zema, né, gente, que lá no dia 7 de janeiro promulgou uma lei falando que toda a população de Minas Gerais teria acesso à vacinação, dizendo que seria uma vacinação gratuita e facultativa, né? Mas ontem saiu no estado de Minas que a gente só tem dose de vacina até o dia 21 de março. Eu achei isso um pouco complicado. E eu sou uma pessoa que não gosta de populismo. Sempre que eu precisar falar alguma coisa chata, eu vou falar, independente se as pessoas vão achar ruim, vão achar bom, a gente tem que falar a verdade. Comprar vacina não é função do prefeito. Não é. Nenhuma cidade tem caixa para comprar vacina. O Gleison não tem caixa para isso. E adivinha só, não é só o Gleison não. O Neider em Itaúna não tem, o Eusébio não tem, o Edson não tem, ninguém tem. Cidade não tem dinheiro para comprar vacina. Isso é obrigação do governo federal. Aí eu falo mal do presidente Bolsonaro, as pessoas ficam bravas comigo. Mas a gente não tem vacina, gente, é por causa do Bolsonaro. E o governador Romeu Zema precisa sair dessa puxação de não posso falar isso, né? Mas assim, dessa bajulação, tanto que ele fica adulando o presidente, e ter uma posição altiva e cobrar a vacina. Fala assim, presidente, eu governo o terceiro maior colégio eleitoral do país. Isso é Minas Gerais, é o terceiro maior colégio eleitoral do país. Se vira, compra vacina. Porque lá em outubro do ano passado, quando todos os países estavam comprando vacina, o presidente Jair Bolsonaro estava falando de cloroquina, que não tem comprovação científica nenhuma. Então é por isso que a gente não tem vacina. E dia e noite eu recebo nas minhas redes sociais pessoas muito aflitas, querendo saber da vacinação em Divinópolis. E aqui fica meu agradecimento ao secretário de saúde, Lalan, que sempre me responde com muita presteza. E ele fica num situação muito difícil, porque a gente não tem vacina. Eles soltaram as datas dos grupos prioritários, que é basicamente uma réplica do que propõe o Plano Nacional de Imunização, mas assim, não tem data para vacinar. E não tem, né, por incompetência da prefeitura não, porque não tem vacina. Não tem vacina. Então, gente, a gente precisa dessas vacinas. Governador Romeu Zema, cai na real, vem pro mundo real. Vamos cobrar o presidente Bolsonaro essas vacinas, porque na hora de ter 82% dos votos em Divinópolis, você lembrou da gente, né? Então vamos lá. Falando de mais uma questão que envolve a Covid, Divinópolis hoje, gente, tem uma vereadora usuária de transporte público, sou eu. Eu não tenho carro, nem carteira eu tenho, então eu venho para a Câmara todo dia de manhã de ônibus. E hoje, descendo na linha que eu venho com frequência, hoje eu desci na 32, o ônibus estava lotado. Lotado, gente, lá perto da Wing. Porque vão entrando mais e mais pessoas enquanto vai descendo na Castro Alves. Enquanto vai descendo para o centro. Aí o que acontece? Eu tirei uma foto, mandei para o secretário de trânsito, vale também o elogio que 7 horas da manhã ele estava me respondendo e mandando o fiscal de trânsito ir para lá para poder ver o que estava acontecendo, fiscal de transporte público. Mas o ônibus estava lotado. Então assim, Transoeste, antes podia até ter vereador que não dava de ônibus, eu não sei, agora tem. Estou lá todo dia tirando foto, mandando secretário, vocês vão ter que mudar esses horários de ônibus para atender direito à população. Não tem condição um negócio desse. Porque Covid, gente, Covid não passa só em barzinho, em escola, nesses lugares passa também, passa no ônibus. E a questão do ônibus é que lá é população carente que não tem plano de saúde com muita frequência. Eu tenho o privilégio de ter, mas muita gente que está no ônibus não tem. E aí? Como é que vai acontecer? Né? É uma situação muito complicada. Eu também gostaria de falar, falando de saúde, que ontem a Adortrans, que eu comentei aqui na terça-feira, sobre a situação que eles estão, os veículos, a dificuldade. Ontem à noite nós estávamos numa reunião com o secretário Alan, que se comprometeu a ajudá-los a arrumar mais um veículo pela prefeitura. Vamos ver a forma que isso vai acontecer. Ele ficou de conversar com outros secretários, alguém que tivesse um veículo que não estava sendo tão usado. Mas o importante é que o pessoal da Adortrans e os nossos pacientes renais, que tem essa questão tão complicada, né, gente, que é depender de uma máquina para hemodiálise, vão ter um tratamento mais digno. Bom, gente, eu não posso deixar de falar do que aconteceu ontem, como mulher, como vereadora. em relação ao momento em que o prefeito Gleison estava conversando com Alexandra Galvão da Assis. Já elogiei o secretariado aqui diversas vezes. O secretariado tem me atendido muito bem. E ontem mesmo eu estava falando de como o prefeito vem, pouco a pouco, tirando a roupa de candidato. E como é importante tirar a roupa de candidato, né, gente? Porque as eleições passaram. As eleições passaram e agora é hora de todo mundo trabalhar junto e se vira. Engole um ao outro aí, porque vai ter que trabalhar junto. Gostando, não gostando, é pelo bem de Divinópolis. Obrigada. E aí, gente, o que aconteceu? A presidente da ACID, Alexandra Galvão, foi lá para solicitar o adiamento do IPTU na prefeitura. Ela está no direito dela. Pedir, solicitar, todo mundo pode. Dizer não é prerrogativa do prefeito, também é direito dele. Orientado pelo seu secretário da Fazenda que fala, não tem como. Fazer o quê? Não tem como, não tem como. É, eu vou fazer um paralelo para explicar para vocês, que é como a situação do Covid. O povo xinga, xinga, xinga os médicos infectologistas que querem que feche a cidade. Aí o povo xinga, xinga, xinga o povo do bar que quer que abre tudo. Gente, cada um está no seu papel. Se eu fosse infectologista, entendendo tudo que eles entendem, eu também ia mandar fechar a cidade. E se eu fosse dona de barzinho, entendendo que eu preciso pagar a conta e eu tenho empregado, eu também ia querer abrir a cidade. Qual que é o papel do político? Qual que é o papel do político? Ouvir todo mundo e conciliar interesses. Esse é o papel do político. Então, é um papel difícil, porque você meio que desagrada um pouco todo mundo, mas você tem que tomar o caminho do meio ali. Esse é o papel do político. Então, gente, falar não era prerrogativa do prefeito, sabe, seu presidente? Mas ele tem que falar não com respeito. Ele estava tratando com uma mulher ocupando um cargo muito legítimo, de presidente da Associação Comercial de Divinópolis, que representa muita gente que gera emprego nessa cidade, muita gente responsável pelo PIB dessa cidade, à frente das poucas empresas que essa cidade ainda tem. Então vamos tratar ela direito. Como mulher, eu fiquei pessoalmente ofendida. Eu já falei com o prefeito. Tudo que eu falo aqui de crítica é falar da primeira administração municipal. Eu nunca vou vir aqui com uma surpresa. Achei muito desrespeitoso e achei que vale um pedido de desculpas. Dizer não é prerrogativa do prefeito. Desrespeito não é. Porque se eu tivesse sido chamada de louca pela administração municipal, eu estaria fazendo um caos. Estaria fazendo um caos completo. Isso não ficaria tranquilo, não ficaria bem. Porque discordar de mim, não topar com uma ideia minha, está tudo bem. E vale comentar, né, seu presidente? Acho que a Ana Paula pode concordar comigo, não sei. Que chamar uma mulher de louca é uma das formas mais antigas e comuns que tem. Mais 2 minutos?
E o vereador?
De descredibilizar uma mulher. Isso é tão antigo quanto a história da humanidade, gente. Chamar a mulher de louca é a coisa mais comum que tem. E qualquer mulher que fala um pouco mais grosso no espaço de poder, ou ela é louca, ou ela é mandona. Mas o homem que fala mais grosso, ele é firme, né? Ele é decidido, ele é sério, ele sabe o que tem que ser feito. E não dá pra ser assim, não. Ela foi lá fazer uma solicitação legítima, o dizer não é legítimo e direito do prefeito. Mas trate as mulheres dessa cidade direito, prefeito. Eu tô sendo extremamente bem atendida pelo secretariado, faço elogios, faço críticas, sou ouvida. Sou uma vereadora independente. Desde a campanha, continuo sendo. E eu quero muito manter essa relação de respeito pelo bem de Divinópolis, pelo bem e pela paz nessa Câmara de Vereadores e na relação entre os três poderes. Sr. Presidente, por hoje é só. Muito obrigada.
Cumprimento pela fala, nobre vereadora Lohana França, a bancada da mulher, assim carinhosamente chamamos aqui, e convidando a próxima vereadora inscrita na sequência, vereadora também da bancada da mulher, vereadora Ana Paula Freitas, Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento demais, cumprimentando a Délvia, eu cumprimento todas as mulheres de Divinópolis. Engraçado que hoje eu achei que a gente teria uma aula sobre iluminação pública, porque na terça-feira foi falado que a gente teria hoje dados relevantes em relação à iluminação pública. Eu também trouxe dados relevantes, mas eu vou guardá-los para a próxima reunião. Senhor presidente, no dia 5 de janeiro, eu convidei o gerente de esportes, o senhor Wesley, para poder comparecer na nossa região, e ele fez uma visita comigo aos campos do Campina Verde e do Quintino. Por causa do Quintino, eles estavam com um pouco de pressa para que o campo fosse limpo, então o campo do Quintino ele não entra mais na programação da Secretaria de Esportes para a Limpeza. Aproveitando que a Lohana falou sobre o que aconteceu ontem, eu gostaria de mandar um recado para o nosso prefeito, para o Gleison. Gleison, ontem nós conversamos por quase 2 horas. E eu tenho certeza de que você entendeu muito bem o que eu conversei com você. Aproveitando o que a gente conversou ontem, eu queria lhe pedir mesmo de coração que você viesse a público e pedisse desculpas a Alexandra Galvão. Eu queria agradecer ao presidente dessa casa por ele ter aceito e incluído nosso nome nas 2 comissões, uma que é a Comissão de Assistência Social, a Mulher e Igualdade Racial, dos Direitos da Criança, do Adolescente, da Pessoa Idosa e com Deficiência, aonde eu vou trabalhar com o vereador Ademir e com o vereador Jarbas, Wesley Jarbas. Na Comissão de Direitos Humanos e Defesa Social, onde irei trabalhar com a vereadora Lohana e com o vereador Ademir. E ressaltando que eu fui eleita para ser presidente das 2 comissões. Gente, como eu disse anteriormente, eu tinha, sim, muitos dados sobre iluminação pública, mas só que eu precisava que alguém me antecedesse, e esses dados não vieram, então eu vou guardar para a próxima. Mas eu queria falar sobre a visita que eu e o vereador Eduardo e o prefeito Gleison fizemos à UPA na última terça-feira. Primeiro, o pessoal da UPA queria que a gente agendasse uma visita. Se a gente estava ali fiscalizando, eu não via motivo de ter que agendar uma visita. Nós vimos muita coisa por ali, muita coisa degradante, e nós temos lá pessoas que estão há mais de 50 dias esperando uma cirurgia ortopédica. É como eu costumo falar, gente, tenham cuidado. Cuidado para vocês não caírem e não quebrarem nada, porque uma cirurgia ortopédica, só se vocês tiverem dinheiro para poder pagar, porque pelo SUS vai ficar lá naquele modelo que está lá. Nós vamos fazer outras visitas surpresas e eu sugiro aos novos vereadores que o façam também. O vereador Hilton, ele está lá sempre direto, ele está assim, bem mais por dentro do que a gente. Eu continuo com as minhas visitas à unidade de saúde. Hoje eu visitei a unidade de saúde do bairro Niterói e todas elas são de formas surpresa. Muito obrigado.
Cumprimentamos pela fala a nobre vereadora Ana Paula Freitas. Na sequência dos vereadores inscritos, próximo vereador, vereador do Patriota, Flávio Marra.
Permissão para falar sentado?
Concedido. Senhor presidente.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que aqui nos visitam, e em nome deles eu cumprimento meu amigo Gilberto. Um abraço, Gilberto, e também minha amiga Délvia, que, como ela mesmo disse, ela me pegou no colo, né, Délvia? Prazer, viu, receber você nessa casa nossa. Senhor presidente, os assuntos que me trazem aqui nessa tarde de hoje, 3 assuntos de extrema importância, entre eles eu destaco a parceria que a gente vem fazendo dos empresários junto com a Prefeitura Municipal, do Adote um Bem Público. Na tarde de ontem, a gente esteve lá no bairro Esplanada, né, esteve lá com o meu amigo Luquinha. Luquinha é da empresa Geruaço, né, e vai estar adotando aquele espaço ali, vai estar adotando aquela praça, vai estar fazendo grandes melhorias ali naquela região, na praça do Esplanada, que é um monumento histórico. Ali fica a linha do trem, fica a Maria Fumaça, Então, vai ser uma obra de grande importância ali e parceria, já que a prefeitura vem batendo na tecla e a gente sabe da real situação do município, que não está tendo dinheiro, a gente vai atrás de parceria. E assim vai ser feito lá no bairro Esplanada e também vai ser feita lá no bairro Afonso Pena. O Bruninho, é o Bruno Henrique, da construtora BHS, vai estar também levando melhorias ali para aquela Praça São Sebastião. É uma praça muito antiga, um patrimônio daquela região também. Vai estar passando por uma revitalização ali, né? E tem certeza, depois dela pronta, vai ficar uma praça que já é bonita, uma praça que já é chamativa, vai ficar ainda mais bonita e vai trazer, de fato, as famílias de volta para a Praça do Afonso Pena, tanto para a Praça do Afonso Pena, quanto também para a Praça do bairro Esplanada. Senhor presidente, eu tive na semana passada protocolando junto ao Executivo Municipal uma proposição. Quem viu o nosso pronunciamento na terça-feira, viu que a gente protocolou uma proposição pedindo o prefeito que tenha sensibilidade, já que outros governantes fizeram isso, né, para o prefeito ter a sensibilidade de entender o momento do cidadão de Divinopolitano, entender o momento econômico de todo mundo, o país em pandemia, né, Divinópolis fica, abre comércio, tem semana que abre, tem semana que fecha, gente desempregado. Eu vou trazer números específicos falando desse índice de desemprego na cidade. E a gente protocolou essa proposição pedindo ao prefeito para ter a sensibilidade, senhor presidente, de tirar o juro e multa dos IPTU 2021, que seria a anistia. A gente protocolou e o governo não manifestou. E a gente aqui quer questionar, porque é para isso que serve a tribuna, para a gente questionar, né, do senhor prefeito municipal, o porquê que ele não nos respondeu. E assim, não precisa ser oficialmente não, pode me ligar, meu telefone é o mesmo, pode mandar um WhatsApp, tem. Então, para explicar para a gente, porque desde o momento que a gente fez esse protocolo, que a gente protocolou essa proposição, muitos dos cidadãos divinópolis aí nos questionando se vai dar certo, se não vai, tem gente esperando para pagar. E aí, eu quero deixar aqui claro, né, que o prefeito, durante a campanha, ele fala até hoje que a gestão dele não vai ser de obras, vai ser de pessoas. Então, você quer uma prova melhor que essa? Você quer uma prova melhor que essa sua gestão vai ser uma gestão de pessoas e não de obras, do que você tirar juro e multa das pessoas que não estão dando conta de pôr nem um arroz e feijão dentro de casa? Você vai tirar juro e multa de IPTU. Prefeito, se você for inteligente, que eu acredito que você é, ninguém chega onde você chegou à toa, ninguém vira prefeito da cidade à toa. Se você for inteligente, você vai entender que é necessário fazer isso, é necessário fazer isso para ajudar a população, já que a sua gestão é de fora para dentro, que é gestão de pessoas e não de obras, e você vai entender também que aquela pessoa que falou assim, ah, vou pagar IPTU não, porque está cheio de juros, está cheio de multa, é 2015, 16, 17, 18, 19, ele vai querer pagar, porque é um incentivo para o contribuinte. Então, eu queria te pedir, senhor prefeito, generosamente, para você ter a sensibilidade de acatar a nossa proposição e aceitar isso aí. Eu tenho certeza que na fritada dos ovos, a hora que você vê lá, vai ser muito benéfico para a população e para os caixas do município. E aqui eu queria, aqui, gente, pedir para os fã-clube, né, porque o prefeito nosso tem fã-clube. Os fã-clube, aí na rede social, depois não ir lá me criticar, não, gente. Vocês me pôs aqui, foi para isso. Agora, se vocês quiserem que eu fique defendendo, olhando e aquilo e concordar com tudo, todo pronunciamento eu venho aqui, queria agradecer ao senhor prefeito, queria agradecer. Não, aí eu vou falar aquilo que eu acho que eu tenho que falar, que a população me cobra. Então, eu queria pedir ao fã-clube do prefeito que não é que não critica, mas assim, veja a verdadeira essência dessa proposição. É para ajudar o contribuinte. Então fica a nossa dica aí, e eu aguardo, senhor prefeito, que o senhor entre em contato com a assessoria nossa ou comigo mesmo, para a gente estar combinando, para a gente estar alinhando isso aí, que eu tenho certeza vai ser muito benéfico para a população de Divinópolis. Senhor presidente, eu tive, quem me acompanha aí também nas nossas redes sociais aí, eu tive lá na rua Pitangui,
Eu, inclusive, eu sou um frequentador da Rua Pitangui, ao qual ali é pertinho da sua região, né, senhor presidente? É, senhor que mora ali no bairro Danilo Passos. E eu fiquei abismado. Na segunda-feira, por volta de 6 horas da noite, eu, inclusive, gravei um vídeo ali, e eu fiquei abismado porque eu acho que a gente tem que mudar o nome daquela rua. Acho que a gente tem que pôr ali Rua Marrocos ou Rua China. É, ali está um trânsito de doido. É motorista não respeitando ciclista. Ciclista na faixa de pedestre, às vezes o pedestre tem que descer. Então, assim, está virando um balaio de gato ali, que se a gente, essa legislatura, se o prefeito não tomar uma atitude, a Secretaria de Trânsito, não, aí vai o recado para o Lucas, que é competentíssimo, para a gente estar fazendo um estudo ali, para a gente tomar uma atitude rápida, ali vai virar um caos, já virou um caos, mas vai virar um caso sério, um caso de morte. Então acho que a gente não pode esperar o pior acontecer. Então fica o recado para o Lucas, competente, conheço o trabalho do Lucas desde outras gestões. Lucas, te peço humildemente para você fazer um estudo ali daquela região da Rua Pitangui. É, até respeito, gente, todos os vereadores, inclusive tem um vereador que se pronunciou falando que tem que fechar a Rua Pitangui. Eu acho que esse não é o caminho, é minha humilde opinião. Eu acho que a gente tem que fazer um estudo de trânsito ali para solucionar o problema. Porque o jeito que está ali, o Marrocos, o jeito que está ali, vai acabar alguém, infelizmente, daqui a uns dias, sofrendo um acidente muito sério e chegando, infelizmente, a um óbito. Então, senhor presidente, queria pedir humildemente ao Lucas, secretário de trânsito, fizesse um estudo forte ali em cima daquela região, para a gente que possa solucionar de vez aquele problema ali, que já não é de agora, desde a época do Vladimir, né, que vem o Marrocos, vem acontecendo ali na Rua Pitangui, próximo, na esquina da Rua da Ponte, do bairro Danilo Passos. Sou presidente também, queria falar aqui, no sábado, há 2 finais de semana atrás, nós tivemos lá no bairro Del Rey, São Lucas, aquela região ali, inclusive outros vereadores teve lá também fazendo vídeo, né, que incrementou, que valorizou ainda mais a nossa reivindicação. A gente teve lá 2 finais de semana atrás, junto com o prefeito. Eu não quis fazer vídeo, respeito a maneira de cada um trabalhar lá no dia lá, né, mas eu não quis fazer porque eu acho que aquela população ali estavam querendo algo de concreto, estavam querendo algo de realidade, porque muitos governantes passaram por lá, muitos prefeitos já foram lá, inclusive o Galileu já esteve lá, segundo os moradores falaram, e não resolveram o problema. Então a gente esteve lá com o prefeito, ficamos lá de 8h30 da manhã até meio-dia, no sol de 1.500 graus, e agora, essa semana, eu tive a felicidade de saber, por redes sociais, o prefeito não entrou em contato comigo, mas por redes sociais, que lá está fazendo a obra, está mexendo. Então fica assim, graças a Deus, o nosso agradecimento ao prefeito municipal Gleice, que teve a sensibilidade de entender que aquela obra era para ontem. Então, prefeito, graças a Deus você teve essa sensibilidade, te agradeço, e não só eu, mas todo o pessoal daquela região, do bairro São Lucas, do bairro Del Rey, te agradece e agradece muito, porque a gente sabe que é uma obra complexa, a gente sabe que é uma obra cara, né? Mas a gente entende também que tem prioridades na cidade. E ali é um caso de prioridade. Então fica o nosso agradecimento. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido.
Então fica o nosso agradecimento, senhor prefeito, as obras ali feitas no bairro São Lucas, no bairro Del Rey, que vai ser de grande valia para aquela região ali e vai desafogar o trânsito, vai amenizar a questão do escoamento de água que cai, infelizmente, em alguns vizinhos. Então esse sentimento que eu trago nessa tribuna nessa tarde de hoje é um sentimento de agradecimento não só meu desse vereador, mas da população que mora naquela região. Então, senhor presidente, essa é a nossa fala da tarde de hoje. Fica o nosso agradecimento e o nosso questionamento. Muito obrigado.
Cumprimento pela fala, nobre vereador do Patriota, Flávio Marra. Na sequência dos vereadores inscritos, próximo vereador, vereador Hilton de Aguiar.
Presidente,
mesa diretora, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, Médio Câmara. Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria, no tema da reunião, um minuto de silêncio. Passamento do senhor João Afonso do Carmo, senhor presidente. Senhor presidente, há poucos dias fizemos uma filmagem ali no bairro Santa Rosa, onde que eu acredito que deve ter uns... Já na época dos dinossauros, não sei, há muitos anos atrás, eu acho que até Noé passou por lá, onde tem uma ponte, senhor presidente, uma ponte de madeira. Mandatos passados, alguns outros vereadores já tinham pedido, eu principalmente, quando eu, no meu primeiro mandato, levei na época o Pancho, ou na época era o secretário, até tem meu respeito, e naquela época a gente tentava melhorias para essa ponte, e então não tivemos êxito. Conversando então hoje com o nosso deputado Cleitinho, ele me deu uma esperança. Ele disse que com certeza vai tentar liberar alguma coisa para a gente poder arrumar aquela ponte. Ou seja, muitos anos já tem, né, que o pessoal precisa dessa melhoria ali, o pessoal tem o direito de ir e vir, e as pessoas que por ali passam, vê a situação, que é uma ponte de madeira. Então, de novo, o pessoal aí do bairro Santa Rosa, Dona Rosa, que passa por essa ponte, que ela é antiga, viu, vereadores? Ela é muito antiga. E é um perigo direto, caminhões, carros, quando passa lá. Então, assim, antes que aconteça um caso mais grave, gostaria então de reforçar, né, para a gente poder fazer ela o quanto antes, pelo menos nesse mandato. Já que no ano que vem é um ano eleitoral, com certeza não vai poder fazer tantas obras de novo. Então, o Cleitinho hoje, junto com a sua assessoria, me deu essa tranquilidade, falando que talvez conseguirmos algumas pontes, conseguir a ponte e uma outra ponte, senhor presidente, que liga ali a comunidade Terra Azul com a comunidade do Buritis. Fiz um vídeo lá também, senhor presidente, chamando a atenção então do secretário Rio Bueno, que eles colocaram umas manilhas debaixo dessa ponte, ou seja, já está dando uma grande cratera, perigo iminente dela cair. Então assim, e vai ficar difícil, porque depois não vai ter como o tráfego das pessoas passar por ali, os carros, caminhões, enfim. Se fechou, caiu aquela ponte, acabou, não tem por onde o pessoal passar. Então, de novo, né, o Cleitinho disse que com certeza não vão conseguir o alagamento daquela ponte. Senhor presidente, eu vi aqui atentamente a fala do Eduardo Azevedo e de outros vereadores que falaram também sobre IPTU. Bairro Terra Azul, Eduardo. Lá o pessoal, algumas pessoas, né, que pagam o IPTU fielmente, as pessoas reclamam porque não tem infraestrutura nenhuma, ou seja, lá não tem uma rede de esgoto, lá não tem um asfalto, lá não tem um calçamento, enfim, lá não tem nada. E tem morador lá que paga, aqui mandou para mim aqui no WhatsApp, uma pessoa que paga R$440 de um IPTU. Então, assim, é de envergonhar uma cidade, igualzinho você mostrou aí agora há pouco, um que paga R$29. Então, assim, senhor presidente, é igual assim, a Lohana falou, a gente tem que ter medo de falar um palavrão, porque é complicado, nem tudo pode falar, mas é de arrepiar, senhor presidente, é de arrepiar. Aí vai falar que a culpa, com todo respeito, vai falar que a culpa do governo de agora, não é, isso é de governos passados, é de governos passados. Ou seja, toda vez que a gente for falar aqui, eu às vezes vejo alguma coisa errada, mas assim, tem poucos dias que então que o prefeito Gleidson, ele está assumindo, como dizer, está engrenando as coisas ainda. Então espero que o mais rápido possível seja olhado isso aí. Até mesmo se a pessoa paga, ele tem o direito de ir, de vir. Ou seja, Terra Azul, com todo respeito aos moradores que por aí moram, tenho, como diz a menina que falou aqui agora há pouco, a Délvia Gomes, ela até pediu o máximo, que dignidade, é o máximo que a gente pede. Então até gostaria de parabenizar a tribuna que fez o uso aqui da fala, e ela pediu poucas coisas, ela pediu mais dignidade para as pessoas, enfim. Eu sei que tem um projeto de asfaltamento daquelas ruas do bairro Terra Azul, melhoriza até no rede de esgoto, que lá não tem. Inclusive foi o que eu falei, aquela população que eles estão fazendo Terra Azul, que está jogando a água lá nesse corpo, que é um perigo iminente dessa ponte cair. Então, não só estou usando Terra Azul, porque foi a moça que mandou no WhatsApp a guia de IPTU de R$440, não só ela, como vários outros bairros, Del Rey, tem vários bairros na nossa cidade que precisa de uma atenção primordial. Então, de novo aí, ó, essa menina do Terra Azul, o que ela precisar, nós podemos ir lá, conversar com ela, alguma coisa parecida, e estaremos lá e vamos cobrar do executivo rapidez naquelas obras, porque pagar, seu presidente, R$440, com todo respeito, não, nada contra alguma coisa assim, mas uma comunidade onde não tem uma rede de esgoto. E outra coisa, seu presidente, que é mais agravante, o Neiburg até foi feliz na fala dele, ele disse que não foi lá, ou talvez coisa parecida, para não pedir o voto, mas a gente, como não é vereador, no lugar é só, somos vereadores de toda a cidade. Então, eu estive, tive voto, tenho amigos que ali moram, então assim, tem o nosso respeito, e a maior parte dos candidatos, a maioria dos candidatos, eles usam esses bairros como trampolim político, ou seja, nós vamos asfaltar essas ruas, nós vamos pintar a rua aqui, nós vamos fazer aquilo, aquilo outro. Infelizmente, são os bairros que não tem infraestrutura nenhuma. Ou seja, temos que ficar atentos nisso aqui. Um IPTU desse valor, o Eduardo Azevedo foi até feliz na fala dele nessa cobrança. Então vou ficar atento nisso aí também e vou continuar a cobrar as obras que tem que ser feitas no Terra Azul e outros bairros onde tem o PAC 2. É o PAC 2, é isso mesmo, Eduardo? Está para fazer o serviço? É o PAC 2 que foi liberado para poder fazer o serviço nessas ruas. Então esperei que o Will Bueno seja mais rápido nisso aí, porque não adianta o pessoal pagar o IPTU e não ter nada de troca. Senhor presidente, para me finalizar, eu gostaria que a Lohana também foi muito feliz quando ela diz aí dos ônibus, né? Parece que os ônibus não têm Covid, as pessoas talvez não pegam. Ela está certíssima, ônibus sempre lotados. E o seguinte, presidente, eu fico vendo supermercados, tudo cheio, presidente, lotados, fila de todo mundo garradinho um com o outro, e o que mais me impressiona, eu até peço desculpa aos feirantes, porque eu não tive o prazo de entrar nessa fala ainda sobre supermercado, e o que paga o pato, presidente, os feirantes. Os feirantes sempre estão ali, ó, os fiscais, se qualquer um aqui, se quiser ir na feira no sábado, vai deparar lá com 3, 4, 5 fiscal. E o que mais me chama a atenção, o Eduardo Pinto Júnior nessa semana ainda falou que tem alguns fiscais que eles pensam que é Deus. Não, eles não pensam, eles têm certeza. Os que não pensam é porque talvez estão mentindo. Eles chegam na feira, seu presidente, com algumas arbitrariedades, mesmo sabendo do Minas Consciente, até mesmo o Cleitinho que conseguiu essa proeza de conseguir passar para a onda amarela, que o pessoal pode todo mundo trabalhar, graças a Deus. Então ao deputado, nosso deputado estadual Cleitinho, que conseguiu essa coisa bacana que o pessoal pode trabalhar. Então aos feirantes da minha cidade, tenho o meu respeito, acredito muito que todos os vereadores por aqui conhecem a maior parte da feira do Esplanada, Niterói, Planalto, enfim. Então de novo, o que mais me chama a atenção, me chamou a atenção, que nos supermercados fazem fila e eles podem entrar. Lá é de tudo, e na feira não pode. Então a vigilância aí, vamos ter um pouco de cautela com os feirantes, porque são pessoas que precisam de trabalhar, são pessoas que saem 4, 5, 3 horas da manhã e para fazer só um sábado ou talvez um domingo. Então temos que ter o respeito pelos nossos produtores rurais. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Hilton de Aguiar, qual cumprimentamos pela fala. Próximo vereador na sequência dos inscritos, vereador, que grande representante do meio cultural, esportivo, do entretenimento da nossa cidade, vereador Diego Espino.
Boa tarde, o presidente em exercício Roger Viegas, a todos os colegas, toda a população que nos assiste pela TV Câmara. Queria mandar um abraço aqui e parabenizar pelo belo discurso hoje aqui da Delver. Parabéns, viu, Delver? Eu te conheci ontem e você fiquei sabendo que já é uma representante assídua do povo já há muito tempo, né? E queria te parabenizar por hoje, tá bom? Queria aproveitar e mandar um abraço também para a Bel, uma amiga querida que eu tenho aqui em Divinópolis, que está sempre presente aqui na Câmara. Pessoal, é o seguinte, hoje eu estou aqui para falar sobre uma questão que é minha representatividade desde a pré-campanha. Para quem não sabe, eu, além de ser um frequentador de eventos, eu sou um produtor também, e assim como a pessoa física, como uma pessoa cidadã, eu estou aqui hoje para falar
sobre o setor de eventos, de cultura e entretenimento, um setor que mais, posso dizer, entre os mais sacrificados nessa pandemia. O setor responsável por 4,32% do PIB nacional e que reúne um universo de aproximadamente 60 mil empresas em todo o país. Pergunto a vocês, amigos parlamentares, vocês já se imaginaram ficar sem trabalhar um ano? E é assim que meus amigos, meus colegas, estão há um ano sem trabalhar. Seguranças, barmens, equipe de limpeza, montadores, roads, profissionais de buffet, artistas, produtores e muitas outras categorias, essas pessoas estão há cerca de 12 meses sem trabalhar. Isso é uma injustiça. Gente, as famílias dos profissionais de eventos não são menos importantes do que as famílias de outros setores. Eu estou aqui hoje cobrando, eu quero uma cobrança e eu quero uma posição do executivo relacionada aos eventos. Até então, eu, como um representante do povo, tenho aguardado, assim como os nobres colegas produtores, assentado. Só que já não dá mais. O pessoal está com conta para pagar. Tem muita coisa além aí que precisa dessa vez ser revista. Ontem, quarta-feira, dia 10 de fevereiro, já tivemos uma grande vitória. A Câmara dos Deputados aprovou, em regime de urgência, o projeto de lei 5.368/20, que cria o programa emergencial de retomada do setor de eventos. O projeto tem o objetivo de auxiliar o setor e reduzir as perdas em razão da pandemia do novo coronavírus. O projeto do deputado Felipe Carreiras, que inclusive eu queria te parabenizar aqui, Felipe, e te agradecer imensamente como parlamentar e como cidadão e como alguém que está dentro da produtora e que está aqui anseando. Porque, gente, se você imaginar, são tantas pessoas que dependem disso. Não é só o produtor, é o artista, é um contexto geral. Por favor, eu estou pedindo encarecidamente ao executivo que olhe com carinho essa situação. Bom, todos os dias vemos supermercados lotados, né? Filas de bancos cheias e o pior de tudo, gente, que eu não condizo, festas clandestinas acontecendo todos os finais de semana e não há fiscalização nenhuma impedindo esses acontecimentos. Existem protocolos que não são seguidos ou fiscalizados. Onde está a preocupação dos próprios donos e das autoridades dessas aglomerações? Pessoal, eu sou o seguinte, eu sou mente aberta, eu não estou aqui para apontar dedo para ninguém. Só que o momento, pessoal, é o momento de agora da gente se estabilizar, para a gente conseguir conter essa pandemia, para todos nós voltarmos a trabalhar. Está na hora de apertar o cinto mesmo, e a gente não dá trégua para essas coisas que estão acontecendo erradas. Ó, pessoal, é o seguinte, a responsabilidade de cada um dos setores não está existindo, entendeu? É o seguinte, vamos lá, então. Ó, durante a campanha do nosso prefeito Gleides, que inclusive eu quero te parabenizar aqui, Gleides, você tem feito um excelente trabalho, falou dos produtores a seguinte frase: trabalhar e que essa classe não pode sofrer mais. O senhor falou para mim, inclusive, isso, prefeito. E eu concordo com o senhor, essa classe não pode sofrer mais. Pessoal, hoje a minha fala é exclusiva para os produtores de evento. Eu estou aqui para representar vocês com unhas e dentes, pessoal. Não dá mais para parar, obviamente, com todo o protocolo. A gente tem que assentar, a gente tem que debater esse assunto o quanto antes, porque não está dando mais para esperar. Bom, caro prefeito, caro secretário de saúde, precisamos de um plano de retomada para essas atividades. As aulas presenciais estão voltando nas escolas, graças a Deus. As aulas presenciais nas faculdades voltarão em março. Isso é ótimo. Juntamente com o setor de educação, o setor de eventos também está parado desde o início da pandemia. Essas decisões estão sendo baseadas em quais números? Quais números? Sabe, eu gostaria que alguém viesse e falasse, eu escuto sobre, né, as pessoas que entendem da saúde, etc e tal, mas eles entendem da saúde, eles não entendem do lado do evento, que a gente também pode mostrar para eles que é capaz sim da gente fazer evento com qualidade e com respaldo de saúde para não ter aglomeração, nem continuar tendo aumentando o índice da doença. Ó, eu me coloco à disposição do executivo, tá? Para toda a ajuda necessária e retomada. Finalizo aqui dizendo para vocês, produtores, músicos, seguranças, barmenhas, donos de bares e todo o setor de entretenimento, que eu, cara, eu tô com vocês. Ó, vocês têm um representante aqui. Aqui eu falo mais sereno, acho que aqui é uma casa que a gente tem que ter tranquilidade. Como diz minha amiga e nobre colega Lohana França, a política é isso. A política é o equilíbrio das situações. E eu estou aqui em busca desse equilíbrio para a nossa classe, para a nossa representatividade, aqui pelos nossos parlamentares. E queria te pedir, Gleidson, cara, por favor, olhe com carinho para esse setor e vão voltar os eventos de forma graduativa. Não sei como é que a gente vai fazer, mas, cara, não dá para ficar mais parado. São minhas palavras para essa tarde.
Cumprimento o nobre vereador Diego Espino, do PSL. Próximo vereador na sequência dos inscritos, vereador do Partido Verde, Rodson Cristina Murti.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, Roger Viegas, quem é o cumprimento dos demais colegas edis, público nos visitam, na pessoa da Delma, gostaria de agradecer pela deferência do nome, da lembrança do pai, é para mim uma questão de orgulho, e você me fez lembrar e ficar olhando o painel, né, Rodson do Zé Milton. É tão bom a gente lembrar com essa emoção, com essa gratidão, e ver como a referência de um homem que foi tão trabalhador, carismático, um homem que viveu a sua vida para o próximo. O papai é uma pessoa que morreu pobre, com dívida de coisas que deixou para ajudar as pessoas. Após sua morte, nós ficamos ainda pagando conta de supermercado, farmácia, depósito, porque a pessoa batia na sua porta e ele amparava. E isso deixou esse legado, não deixou bens, mas sua personalidade forte e seu caráter ele deixou para nós, nossos filhos e aquelas pessoas que conviveu, que tem essa essência dele. Eu sinto muito orgulho do pai que eu tive. Obrigado, viu? Você me fez emocionar hoje. Senhores vereadores, na tarde de hoje, nosso presidente abriu a fala sobre a tecnologia de LED. A fala que nós estamos vindo, né, falando aqui há muito tempo, me recordou ainda em 2009, quando eu apresentei o primeiro requerimento e pedi uma audiência pública, foi atendida, nós fizemos a audiência pública para apresentar o modelo que naquela situação de efetização ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Na obrigatoriedade que a ANEEL colocou na responsabilidade de todas as estatais elétricas no Brasil, julgando a responsabilidade de manutenção e custo de iluminação pública para os municípios. Julgando a responsabilidade que é um osso da parte de tecnologia e iluminação pública para os municípios, estavam naquele momento completamente despreparados para assumir essa responsabilidade. Me recordo que eu falei, prefeito Vladimir, daqui 2 anos vai vencer o prazo e vai chegar no colo do município. Você está preparando um plano, um planejamento, um modelo para iluminação pública de Divinópolis? Então, naquele momento, eu comecei a estudar, pesquisar, aprofundar, viajei. O primeiro um dos lugares no Brasil foi colocado, foi em Curitiba, em Salvador, na Bahia, e começou ali a efetização da tecnologia em iluminação pública. Fizemos audiência pública, visita em outros municípios, pesquisa na internet, em todos locais que tinham a tecnologia de variados modelos, daquele início de um modelo da tendência tecnológica de LED. E apresentamos um modelo de custo, apresentamos tecnologia que tinha naquele momento. Como o presidente Eduardo falou, a tecnologia mudou muito de 2009 para os tempos de hoje, 2021. É como o nosso telefone, computadores, a parte eletrônica, qualquer componente eletrônico está sempre mudando, sempre aperfeiçoando. Notamos que os celulares, por exemplo, em 6 meses, todo ano, mudam processadores e não sei o que, e vale, não sei o que, a câmera faz isso, faz aquilo outro, e a coisa vai só avançando. E a tecnologia vai melhorando e aperfeiçoando cada vez mais. E hoje não é diferente a questão da tecnologia. Mas nesse sentido, nós também vem acompanhando essa tecnologia, os novos modelos que serão aplicados na cidade. E chegamos a fazer aqui, eu era líder do governo naquele momento, mesmo sendo o mesmo partido do prefeito, usei essa tribuna, falando que aquele modelo de associação para o município era nocivo para fazer a manutenção de lâmpadas, iluminação pública da cidade. Queria filiar ao Vale do Ipiranga. Eu me recordo o valor de R$ 7,90 por ponto de iluminação. E naquele momento a cidade tinha mais de 30 mil pontos de iluminação. E você multiplicaria e achar o que nós iríamos pagar para manutenção das lâmpadas queimadas. Porque nós não tínhamos, então, o planejamento que tanto eu alertei anos anteriores. Pois bem, aqui eu me entreguei à liderança do governo naquela tarde, porque eu não compactuava e como líder eu não poderia defender o modelo que o executivo colocou para essa Câmara aprovar. E revelei naquele momento e nós ficamos sem aprovar o projeto e forçando a ele que Divinópolis poderia ter um novo marco regulatório de referência de todo o Centro-Oeste com um modelo bem mais barato e ter mais condições de sobrar dinheiro para o município e arrecadar dinheiro dos outros municípios para filiar o nosso marco regulatório. Pois bem, assim nós ficamos aqui com a pauta travada durante 2 meses e 10 dias. Quando ele rendeu e chamou, olha, nós vamos fazer a lei prevalecer da 8666 para fazer o regime edital, a nova licitação para fazer o marco regulatório. E nós conseguimos naquele momento a redução de 4,20. Uma economia de aproximadamente, vamos dizer assim, R$4. Olha, multiplicando por 31 mil pontos de iluminação, 31 postos de iluminação em Divinópolis, foi uma economia muito grande. E além disso, outras cidades da região começou a filiar a nossa cidade, pagando então o marco regulatório para Divinópolis. Uma empresa ganhadora de Divinópolis, que presta o serviço aqui, dando mais emprego, arrecadando os impostos, tudo em nosso município. Foi um ganho fantástico para o nosso município naquele momento. Mas mesmo assim, ainda não desisti de aplicação da tecnologia de LED. Senhores, na reunião passada eu vi que a Ana Paula já tinha pedido também informações ao executivo. Também nós tínhamos entrado com a indicação e gostaria de reler para vocês, porque com esses dados é que nós vamos atualizar, cruzando informações e vou mostrar que a PPP é nociva na nossa cidade, estaremos aqui trabalhando finalmente para mostrar números e técnicos, tecnologia, que por detrás tem um pano de fundo. Isso aqui não é questão de Divinópolis, não, isso aqui é Brasil. Exato com senadores e deputados por detrás, financiamento de campanha, atrás dessas grandes empresas. Isso já tem prerrogativo no Tribunal de Contas, investigações da Polícia Federal, num caso, e alguns municípios do Brasil, e eu tenho certeza absoluta que um modelo que está chegando aqui através disso. Não que o prefeito tenha essa intenção, de forma alguma. Estou dizendo que PPP é nocivo ao município, é nocivo a qualquer plano de iluminação pública. Estou pedindo um requerimento de número 025-2021, que fala o seguinte: senhor vereador, presidente, descreve os termos regimentais de Vossa Excelência, depois de ter ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado o requerimento de chefe do Poder Executivo, prefeito Cleito Gontijo, Azevedo, solicitando enviar dentro do prazo regimental os seguintes documentos, que haja transparência, destinação da contribuição de iluminação pública, devido à fiscalização da Casa Legislativa, sendo oficiado a CEMIG, distribuidor e secretário de obras fazenda pública. Primeiro, quantitativo de lâmpada hoje existente no município de Divinópolis com as suas respectivas tecnologias e quantidade de tecnologia. Por que eu falo isso? Nós precisamos saber quantas lâmpadas de mercúrio nós temos na cidade, quantas lâmpadas nós temos hoje de sódio e quantas lâmpadas de LED foram aplicadas. E assim nós estaremos cruzando as informações de pagamento sobre a iluminação pública.
valor pago para iluminação pública nos últimos 5 anos. E vou mostrar e provar que nós estamos perdendo milhões de arrecadação para o município por mau uso. Não por esse prefeito, pelo sistema que foi aplicado anteriormente. E assim foi dando continuidade na administração passada. Total de arrecadado nos respectivos meses dos últimos 5 anos. Quanto nós arrecadamos pela FIP, que é a taxa de administração pública? Nós temos que ter esse valor dos 5 últimos anos. 5 anos. Os últimos 5 anos. Quantitativo de ponto de iluminação pública de 2016. Aqui nós vamos saber qual foi gasto na parte de iluminação pública, de extensão e expansão de iluminação pública e qual tecnologia utilizada naquele momento. 5. Comprovação do descarte ambiental referido às lâmpadas trocadas da empreiteira, assim como o relatório de quantidade de lâmpadas e relés fotossolos elétricos substituídos no período de 30 dias, a cada 30 dias. Salientamos a necessidade de confrontar esses valores com a manutenção feita no município através da solicitação do contribuinte, assim como para que seja justifique o valor pago por ponto de iluminação. Ainda solicita o total da empresa responsável pela manutenção e levantamento total de manutenção e ajuste aditivo de valores para que seja verificada a legalidade dentro da lei geral da licitação 866/93. Senhor presidente, mais 2 minutos.
Concedido.
A justificativa. Justifique-se no período sabendo iluminado iluminação pública é feito por contribuição e destinação própria segundo a legislação vigente que tem utilização dos recursos somente e poderá ser empregados na manutenção e instalação de novos pontos do Parque de Divinópolis e a utilização de valores fora desse corpo configura desvio de função de contribuição expressamente vedado na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e corrompe a municipalização de iluminação pública pelo próprio órgão que se faz necessária fiscalização por parte do parlamento. Esse documento foi lido expediente e eu vou fazer uma auditoria completa atualizando os dados e apresentar um modelo que nós podemos aplicar na cidade de uma contrapartida própria do município de um arrecadamento, de um endividamento próprio, que nós podemos pagar essa tecnologia de ponta de primeira linha de mundo em 2 anos e meio, de ter essa arrecadação, e em curto prazo de 3 anos, teremos em caixa mensal um lucro de aproximadamente de 3 milhões de reais. Porque até lá, essa taxa vai subir, a arrecadação vai aumentar e vai chegar nesse valor. Imagine vocês, 3 milhões por mês, vezes 12, em 4 anos de um mandato. O que nós podemos fazer com esse dinheiro para Divinópolis? E com isso nós vamos fazer um trabalho sério, propondo ideias e propostas. Mas primeiro precisamos dessa iluminação. Com uma prerrogativa que nós temos de vereadores, fiscalizadores, vamos legislar para ajudar o executivo, que o prefeito está com boa intenção, o prefeito vai conseguir fazer um fato histórico na cidade, não abre mão de estar participando dessa contribuição direta e vou participar ativamente desse essa oportunidade. Agradeço ao prefeito a oportunidade, ao Einstein, ao secretário Gustavo, que tem trocado ideia e dando a oportunidade para a gente apresentar a nossa proposta e assim nós faremos com muita facilidade. O que eu tinha para pronunciar, senhor presidente, na tarde de hoje, nosso muito obrigado.
Cumprimentamos pela fala, o nome do vereador Rodson do Zé Milton, Rodson Cristina Murti, repassa a condição de trabalho para o presidente dessa casa, Eduardo Print Júnior.
Obrigado, vice-presidente, vereador Roger Viegas. Passa a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jarbas de Oliveira.
Permissão de falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Muito obrigado. Boa tarde a todos, senhor presidente, todos os vereadores, vereadores, povo presente nessa casa. Primeiramente, quero parabenizar a minha amiga Delva, que utilizou a tribuna livre na tarde de hoje, falou um pouco da situação precária que se encontra o bairro também, Copacabana, a falta de ações sociais, para que possam trazer não só o lazer, e outras também importâncias que tem nesse bairro. Eu que venho fazendo um trabalho, gabinete na rua nesse bairro também, estive lá com o vereador Ney Burger e também com o Zé Brás, onde os moradores solicitaram também que a gente olhasse, a questão da infraestrutura do bairro, e também tem um olhar especial para uma região lá onde tem uma igreja que precisa de alguns cuidados. E pode ter certeza que estamos fiscalizando, já fizemos em forma de ofício, e o Gustavo Mendes, em breve, né, irá executar o serviço lá. Essa semana estive também no bairro São Geraldo, atendendo o chamado dos moradores, para fiscalizar a obra de infraestrutura e drenagem e pavimentação, que estão paradas já há bastante tempo. Segundo os moradores, a prefeitura tem uma emenda em caixa solicitada pelo ex-vereador Carlos Eduardo Magalhães. Eu entrei em contato com ele para me inteirar sobre o assunto e ele me informou que o deputado Cleitinho encaminhou essa emenda no valor de R$1 milhão para a realização dessa obra. E o ex-vereador também pediu para me acompanhar de perto a situação dessa emenda na prefeitura. Dando sequência, estive na prefeitura para buscar mais informações sobre essa emenda. Conversei com o secretário de obras, Will Bueno, e sua equipe técnica, que me informaram que no momento está sendo realizado o levantamento topográfico de toda a área. Em seguida, será feita a elaboração desse projeto. Gostaria de retornar ao assunto que abordei na última reunião dessa semana, a qual solicitei ao deputado Domingos Sávio também uma emenda para a compra de uma patrol para ser utilizada na manutenção das obras e também para me dar prioridade para as estradas rurais, que de acordo com o parlamentar, a última patrol que o município recebeu foi em 2019 e essa foi destinada à emenda de sua autoria. Devido a demais necessidade, Domingos Sávio também pleitinou um novo maquinário ao Ministério da Agricultura, que ele participou de uma reunião para que possamos destinar essa patrol para a região de Ermida. O secretário da pasta, Gustavo Martins, irá cadastrar uma proposta no Ministério e o deputado vai fazer o trabalho político de viabilizar o recurso. Então, o Divinópolis irá receber duas patrolas. Através de emendas encaminhadas pelo deputado Domingos Sávio, ele me fez um pedido para que eu conversasse com o prefeito Gleis, onde estive com ele ontem, e solicitar dele que essa patrol fique na comunidade de Ermida. E ele falou que pode ser dessa forma. E segundo a informação de sua assessoria, essa emenda será destinada para a compra de uma patrol que será encaminhada para a prefeitura ainda este ano. Semana passada também estive na Assembleia Legislativa oficializando um pedido ao deputado Gustavo Mitre com a emenda parlamentar para a área da saúde. O deputado nos atendeu esse pedido e irá caminhar essa emenda impositiva no valor de R$100 mil que será utilizada para a área de saúde do posto Jardinópolis, onde eu estive com a representante de bairro, que é a Karina, que nos mostrou para nós a dificuldade da acessibilidade, né, que essa emenda possa ser encaminhada para o bairro Jardinópolis. Para finalizar, quero deixar um recado à população de Divinópolis, que este vereador não irá somedir esforço para buscar recursos para a nossa cidade através da União, que vamos transformar nossa cidade. E também quero falar, gente, que essa semana recebi várias ligações à questão da Biostec, a reclamação dos moradores da questão da coleta de lixo, que a empresa não está recolhendo os lixos em várias ruas, onde o bairro São Judas, São José e Belvedere, algumas ruas mais estreitas, eu não entendo porquê, qual é o motivo, o pessoal não está fazendo essa coleta. Então peço aí, né, essa empresa que tem uma atenção especial de poder atender melhor esses bairros aí. Muito mais, senhor presidente. Agradeço a todos vocês aí. Claro, sim.
Encerrar sua fala, vereador, uma parte rapidamente. Parabenizo pelo trabalho que você vem acompanhando, né, nós até antes mesmo de se sermos eleitos, né, sempre mantemos um contato, né, no caso antes da sua eleição, você como companheiro de partido dentro dos republicanos, e venho acompanhando, né, que você é testemunha, eu sou testemunha desse trabalho que você faz aí ativo na coleta de lixo da nossa cidade. Eu também recebo diversas demandas lá no nosso programa de rádio na parte da manhã, e muitas delas são referentes àquela região, claro que é um vereador que representa toda a cidade, mas especialmente lá da sua região, que realmente são números assim, assustadores do trabalho que tem deixado a desejar da Biostec. Acredito eu agora, com o lançamento do APP de Divinópolis na coleta de lixo, e devido a essa demanda, acredito que a pressão sua como vereador muito contribuiu também para a criação desse aplicativo, foi muito importante, por isso te parabenizo, e é tão importante a gente vir aqui fazer o uso da tribuna também, não só para elogiar, para parabenizar e mostrar resultados, mas também, acima de tudo, a tribuna, esse microfone, esse espaço foi feito para cobrar. E é isso que o senhor tem feito muito bem, meus parabéns, uma grata revelação na política divinopolitana. Fico muito feliz de ter aqui um representante do povo do seu nível, à sua altura, o vereador Wesley Jarbas, nosso novo companheiro de partido. Muito obrigado, e Divinópolis agradece pela cobrança, que a Biostec melhore esse serviço que está deixando muito a desejar, principalmente aí na sua região, a região que você representa. Obrigado, parabéns, vereador.
Uma paz, vereador. Vereador, gostaria de cumprimentar o seu pronunciamento para falar sobre a Biostec. Eu já tenho falado isso várias vezes, e inclusive o diretor da Censur, Rodrigo Assis, prometeu que vai marcar uma reunião com o dono da Biostec. Então eu gostaria também que o senhor, eu já peguei todos os levantamentos das coisas que eu tenho reclamado da Biostec, e gostaria também, se algum vereador também tiver alguma reclamação da empresa, se não der para ir no dia da reunião, eu gostaria de convidar todos, mas se não der, passa para a gente as demandas, para a gente estar falando com o presidente lá da empresa, que ele falou que não tem problema nenhum não. Então a gente precisa falar sempre. Tá bom?
Obrigado. Obrigado, presidente.
Um abraço, senhor presidente.
Aqui eu quero parabenizar o vereador Wesley Jarbas, que vem desde o começo do mandato, desde o dia 1º de janeiro, e vem trabalhando forte em cima dessa questão da Biostec, que vem, a realidade é uma só, vem decepcionando a gente. Eu até estive conversando com os moradores lá do bairro São Judas, a gente está encontrando de forma mensal, na segunda, terça-feira de cada mês, né, e para a gente resolver esse problema do lixo. Eu entendo, eu não sou a pessoa certa para falar isso, mas a gente está vendo a possibilidade, sentando com o corpo jurídico nosso lá do nosso gabinete, para a gente criar um projeto para acabar com essa palhaçada de ficar colocando lixo, fazendo os carrossel de lixo nas esquinas. Que isso aí é uma falta de respeito. Tem o caminhão do lixo, ele passa na quarta-feira, senhor presidente, o Ezejada, ele passa na quarta-feira, tem gente que coloca o lixo na terça de manhã. E o lixo fica lá terça o dia inteiro, e na quarta põe o lixeiro recolher só na quarta. Porque facilita o trabalho do lixeiro. Mas a gente tem que pensar não no lixeiro. No lixeiro também, mas a população em primeiro lugar. Obrigado, senhor.
Uma paz, vereador. Então, parabenizar também o nobre amigo Jarbas pelo excelente trabalho que vem prestando nessa casa, presidente. Onde eu digo, às vezes a pessoa fala, não existe nada de novato, e sim grande sabedoria. Ele me vem preocupando com várias ações que ele vem fazendo pelos bairros. Não importa, se o pessoal fala, é do bairro São José. Não, ele vai no Padre Eustáquio, ele vai no Santa Rosa, ele vai no Interlagos, ele vai no Niterói. Parabenizo Vossa Excelência. Obrigado. Até mesmo essa questão que o senhor trouxe do Biostec. Até o Ademir, ele cobrou muito nesses dias para trás, onde ele está fazendo um excelente trabalho, o Ademir, junto ali a Lajinha, não só o Ademir, também o Neiburg, você esteve lá com o prefeito, andou e viu lá a situação daquelas pessoas que por ali moram. Parabenizar então o Ademir, você, pelo excelente trabalho que você vem fazendo frente a essa casa. E justamente o que o Flávio disse sobre a Biostec, mais dois, pode ser mais dois minutos?
Pode.
Está tendo aqui, senhor presidente? Aí o que vocês viram...
Concedido dois minutos. Só um minutinho, vereador. Só um minutinho.
Vai.
Concedido dois minutos. Pode continuar, vereador.
Tá bom. Então, o Wesley Jarbas, pelo que o senhor vem representando essa casa, os vereadores, com essa graça, assim, uma pessoa maravilhosa que o senhor é, então continue assim em prol das pessoas, que futuros próximos traz grandes prosperidades. Então, parabéns aí pelo que o senhor tem representado para a nossa cidade.
Boa tarde, senhor presidente. É, vereador Wesley, você foi muito feliz em tocar no assunto do lixo, porque o nosso gabinete, ele tem um WhatsApp de demandas, e todos os dias tem demanda em relação à coleta de lixo. Essa semana foi do Jardim Real, que é asfalto até lá, e do Cacoco do Meio, aonde o lixo fica às margens da MG-050. Eu liguei para a empresa, e a empresa, acho que a pessoa que me atendeu, ela não faz noção de onde os lugares que eu falei fica. Ele falou assim, não, porque as ruas são muito estreitas, e aonde é estrada de chão, o caminhão não está indo. Ele falou assim, não, peraí, o Jardim Real é asfalto, e o Cacoco do Meio, o lixo fica depositado nas margens da rodovia, ele não tem que andar na estrada de chão. Então, assim, eu acho que esse contrato dessa empresa, isso aí tem que ser revisto, porque está causando problema na cidade inteira e não é de hoje. Muito obrigado.
Eu agradeço a todos os vereadores aí, né, pelo apoio. E é isso aí, gente. A nossa função é fiscalizar, né? Então, estamos todos aqui para isso. É, essa casa toda pode contar comigo também. A gente tem que atender bem a população que nos confiou por estar aqui hoje. Então, eu só agradeço, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jardim. Só a título de informação aos novos colegas vereadores, a licitação do lixo ela tem que acontecer este ano de 2021, que a empresa vence o contrato agora no início de março. Passa a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador vice-presidente dessa casa, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, nobre presidente dessa casa, vereador Eduardo Pinto Júnior, ao qual cumprimento membros dessa mesa, todos os vereadores, vereadoras aqui presentes, público também que nos acompanha, ainda a imprensa, enfim, você, seja de casa, do trabalho, onde quer que seja, pela TV Câmara e também pelos nossos canais nas plataformas digitais. Nosso muito obrigado. Bom, senhor presidente, hoje, na entrada no Ministério Público, com um pedido, uma formalizada, eu vou carinhosamente chamar de pedido de investigação, para não falar uma denúncia contra a Secretaria Municipal de Saúde, a SEMUSA. E qual que já rogo pela atenção do promotor excelentíssimo Biratam Domingues, da Promotoria Especializada em Defesa da Saúde, aqui no Ministério Público, que faz na nossa cidade. Respeitosamente, quero pedir aqui uma investigação aprofundada nos trabalhos da falta de transparência ou omissão que tem tido a Secretaria Municipal de Saúde, através do seu secretário, Alan Rodrigo. Quero dizer aqui que admiro o secretário, a sua pessoa, seja como superintendente regional, quando foi, seja como secretário. Não estou aqui para perseguir ninguém, muito menos para pedir cargo, como muitas pessoas podem pensar. Mas quero aqui deixar claro, nesse pedido de investigação, em forma de denúncia, é porque chegam todos os dias e a gente não aguenta mais. O povo está com medo. O povo está com medo. O povo está ansioso pela falta de notícia, pela falta de transparência. Ontem, na data do dia 10 de fevereiro, a prefeitura solta na sua rede social que não vai ter vacinação para idosos. No dia 11, você vê a notícia que já vai ter para idosos acima de 90 anos. Quando na maioria das cidades mineiras, essa vacinação já está quase sendo concluída. Vamos agir dentro da proporcionalidade. Proporcionalidade e coerência é o que não está havendo aqui na nossa cidade, em Divinópolis. Quando grande parte de profissionais da saúde, uns já tomaram a primeira dose, outros sequer tomaram a primeira dose, e onde muita gente já tomou a segunda, senhor presidente. Então, estamos vendo aqui nada mais, nada menos que uma incoerência nos dados. E volto a chamar mais uma vez a atenção dessa casa aqui para o nosso projeto protocolado, o CM19, que trata disso, é a transparência nas vacinas. Porque pensa a hora que isso for para os postos de saúde. Pensa quando essas vacinas, que eu quero aqui também rezar para que elas cheguem, outros vereadores que já falaram antes aqui da dificuldade, e agora quero cobrar também direto aqui do governador Romeu Zema, que estou achando ele muita água morna. Água morna que está sendo o governador Romeu Zema. Vamos falar grosso modo. Porque o Zema, ele é muito bom mesmo, é de campanha. É para pedir voto, para falar que é o novo. E, nossa, às vezes me bate um arrependimento de ter apoiado o governador Romeu Zema. Quando fiz campanha, quando fiz live aqui com ele na cidade, juntamente com o hoje deputado Cleitinho.
E acredito muito também que ele deve à cidade, deve muito a Divinópolis. Não só pela votação expressiva que teve, mas o apoio mesmo, o carinho do povo dessa cidade com ele. Não só pelo resultado das urnas. E simplesmente o Zema está dando hoje uma banana desse tamanho para Divinópolis. Então, que venha a público e tem que peitar. Se o Zema está com medo do Bolsonaro, que ele chega a público e faz. Porque as vacinas não estão chegando a Minas. Essas 315 mil doses que chegaram hoje, que chegaram recentemente no nosso estado, quantas que vão vir para Divinópolis? Aí tem que entrar também o peso do secretário de saúde. Tem que ter pulso, gente, tem que ter coragem para aqui, ó, ocupar cargo público, porque eu aguento o tranco. Eu venho aqui, eu coloco minha cara para bater, eu me posiciono. Agora eu estou vendo o secretário de saúde nada mais, nada menos que um coadjuvante em meio de um furacão. De várias pessoas ansiosas, todos isso. Entra lá no Instagram da prefeitura, em cada post que fala sobre a vacina. O tanto que a prefeitura e até mesmo o prefeito Gleidson, perdido no meio disso, está sendo bombardeado de forma injusta. Por quê? E já começou a receber crítica com 42 dias de mandato. Mas por quê? Quem deveria estar falando, quem deveria estar posicionando, não está, que é o secretário de saúde. E aqui eu não tenho medo, eu não tenho medo de vir para essa tribuna e criticar. Até porque, para ser bem pago, para ser vereador aqui nessa cidade, para ficar elogiando, eu elogio na rádio, eu elogio em casa, eu elogio na rede social. Eu não vou vir cá para a tribuna para ficar elogiando, eu vou criticar aquilo que tiver para criticar, viu, seu secretário? Então, eu não vou me intimidar com nenhum tipo de falácia aí nos bastidores. Os funcionários dos hospitais diariamente mandam mensagem, não só para esse vereador, mas para várias pessoas. É todos os dias, para vários outros vereadores, representantes. Os comentários têm ficado cada vez mais nítidos e explícitos nas redes sociais. Onde vocês não têm peito para falar, para mostrar para a população se a vacina não chegou. E outra coisa, volta a falar, cadê a proporcionalidade? Ela não está vindo. Vamos lá, aos dados. Além de faltar o posicionamento sério, né? Você tem medo do povo e está deixando o povo com mais medo dessa covardia, da inoperância, na falta da comunicação dos dados. Ó, enquanto essas novas doses não chegam, hoje os profissionais da saúde aqui em Divinópolis são estimados, um público estimado de 7.600 profissionais. Até ontem, haviam sido vacinados, até amanhã de ontem, 3.836 pessoas receberam a vacina, a primeira dose. E 2.205 receberam a segunda dose da vacina. Mas peraí, tem alguma coisa que não está batendo. Tem 21 dias já que essa vacina chegou. 21 dias dentro do plano de vacinação. E não bateu, porque a cidade havia recebido até então, pelo que eu fiquei sabendo, 10 mil doses. Alguma coisa está errada. Está devagar. Nós precisamos acelerar esse processo. Se o vereador que está enganado, que está achando que está devagar, a população também toda está pensando assim junto com ele. E se a população está pensando isso, é porque está faltando transparência. O povo quer saber quando isso vai acontecer. E quando vai, se a prefeitura não tem, se nem ela mesma sabe, se nem a comunicação sabe, porque o secretário não vem a público e enfrenta a situação como ela deve ser, então nós vamos abandonar o barco. Então está na hora dessa turma entregar. Essa turma que eu digo, que ocupa hoje o cargo mais importante na Secretaria de Saúde do nosso município. Se não está dando conta do tranco, se tem competência para tal, pô, muito me espanta, porque se foi escolhido para isso, se veio de uma pasta que atendia mais de 50 cidades dentro de uma superintendência regional de saúde, acredito que o município, a Secretaria de Saúde de Divinópolis, não seja tão difícil para quem cuidou da saúde de diversos municípios, da distribuição. Então, o que o vereador vem aqui pedir, e pedir também encarecidamente ao Ministério Público, é que seja investigado, até porque estão ferindo o artigo 37 da Constituição, onde a administração pública, direta e indireta, de qualquer poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Eficiência, é isso que está faltando, é o que não tem. Publicidade e eficiência. Está demorando. Chega, não vem a público. Não se pronuncia, não fala, enrola. Ontem fala uma coisa, hoje fala outra. É a famosa sanfona véia. Não para. E todo mundo está esperando. Divinópolis está à mercê, está à deriva, a população não sabe quando que vai ser vacinada. não tem peito. Então tem covardia na Secretaria da Saúde, no município, tem covardia por parte do governador Romeu Zema, que não cobra. Se o problema é lá em cima com o Bolsonaro, eu não estou nem aí, eu não tenho político de estimação, eu tenho um posicionamento partidário de ser de centro-direita, mas na hora que for para bater no Bolsonaro, eu vou bater, se for para bater no Zema, eu vou bater também, porque ó, meu time é um só, meu lado é o povo, meu lado é o povo. É por isso que eu estou cobrando aqui nessa tribuna, que eu estou cansado da enganação que tem sido feita aqui na nossa cidade, em Divinópolis, dentro de uma gestão que é transparente e prega transparência. Mas eu estou esperando aqui e rogo muito por isso. E quero aqui pedir então, atenciosamente dessa forma, pelo zelo, principalmente pelo zelo em um dos momentos mais delicados que vive a humanidade. Isso não é exclusividade da nossa cidade, mas a pandemia trouxe com ela uma ansiedade natural dentro de todos nós cidadãos. E se isso, tão breve, não for pelo menos dialogado por quem deveria ser, por quem vai ser? Por quem vai ser, quem vai vir, quem vai nos defender, Divinópolis? Porque até então, o secretário de saúde, Alan Rodrigo, não tem defendido, não tem sequer aparecido. E a comunicação da prefeitura, cada dia mais inoperante, confusa também, meio a isso tudo, não sabe o que publica. A ponto de ontem falar que não seriam vacinados os idosos, acima de 90 anos, não tinha previsão, e hoje já fala que vai. E quando essa vacina vai acabar? Com qual vacina vai ser? Até quando? Quando vai chegar em você aí? Quando vai chegar no seu parente? É isso que a população não sabe. Enquanto outras cidades, proporcionalmente até maiores que Divinópolis, já estão muito mais aceleradas dentro desse processo de vacinação. E ainda dentro da minha fala hoje, senhor presidente, quero chamar a atenção. Quero chamar a atenção porque, de fato, está havendo aqui em Divinópolis a farra, os fura-filas, a farra da vacina continua. A falta de respeito, principalmente nos hospitais da rede privada, nos hospitais movidos por acionistas. Para conclusão, senhor presidente, quero aqui dizer e chamar a atenção, principalmente dos hospitais da rede privada no nosso município, onde esse vereador tem provas já robustas. Quero aqui deixar mais uma vez meu Instagram totalmente à disposição, meu telefone, meus canais, todas as redes sociais. É só o pessoal entrar em contato e mandar isso pra gente. Inclusive tem orientado esses profissionais que têm visto profissionais da linha de frente em hospitais que ainda não foram vacinados e estão vendo parente de médico acionista em hospital do centro da cidade entrando lá luxuosamente para ser passado na frente e receber. É por isso receber a vacina e ser vacinado. É isso que nós temos que acabar. Não importa se isso dentro do universo de Divinópolis for pequeno, é injusto, no mínimo é incoerente. Não quero saber se foi vacinada 10, 5, meia dúzia, 100. Eu sei que tem treta nisso. Tem bicho nesse feijão, isso é fato. E principalmente pelo fato da Secretaria de Saúde parece estar compactuando, estar concordando com essa situação triste dos espertinhos, dos fura-filas na farra da vacina. As provas estão sendo recebidas, estão sendo encaminhadas todos os dias para esse vereador. Tem alguém que chega e reclama. E a prefeitura tem que agir. Deve agir. Principalmente, por exemplo, em centros importantes de saúde, onde profissionais ainda não foram vacinados, como até semana passada, profissionais que trabalham na linha de frente, na policlínica, no olho do furacão, não têm recebido a vacina. Enquanto tem madame de luxo, esposa de médico, em um hospital do centro recebendo. Ah, isso não dá, né, senhor presidente? É isso com que nós não podemos concordar. No mais, volto na próxima reunião com mais detalhes. Quero aqui ressaltar o compromisso desse vereador, que não passa a mão na cabeça de rico, de médico. Aqui é povo, e é com o povo que a gente joga, é pela coerência que a gente sempre vai defender. Meu compromisso é com quem nos colocou aqui. Meu muito obrigado, até a próxima.
Obrigado, vereador, vice-presidente dessa casa, Roger Viegas. Passo a palavra para o último vereador inscrito, vereador líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, obrigado. Senhor
senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, Lorival, aqui presente, nosso amigo, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Cumprimentar aqui também a voz ferroviária das paralelas, nosso amigo Riman, que é aqui presente. Senhor presidente, para mim tem três versões que eu não quero entrar nas três. Mas duas nós vamos fazer uma reflexão junto. Eu sou encantado com o conceito de tempo e sou encantado também com o conceito de Estado. A organização, ante todos, uma forma representativa, otorga um poder para as pessoas falarem. Ou outro encantamento, eu não vou falar, que é questão de fórum íntimo, e vamos deixar na nossa solidão do questionamento. Senhor presidente, a questão do PTU, ele é cantado, ele é falado, ele fez prosa, fez romance, teve denúncia, tem hipocrisia e tem justiça. Mas antes de eu entrar na questão do prédio, eu quero citar primeiramente, que ela não estava aqui no plenário, esse grande altar da moralidade que é a Delphi, a tribuna que nos mandou aqui essa tarde. Senhor presidente, a quem compete o PTU? O plano diretor, no seu artigo 92, ele fala numa forma impositiva o seguinte: a prefeitura deverá manter o seu cadastro atualizado. Então não é o bispo, não é o vereador, não é a cultura. O plano diretor fala que deverá manter o cadastro. Essas questões, dessas anomalias que tem aí, que eu enfrentei, a turma do PI, que tem o PI aqui em Divinópolis, eles não disputam voto, eles têm medo de enfrentar as urnas, mas ficam futricando, bebendo água de coco e conversando fiado entre eles. A turma do PI, eu sei quem são, onde que eles se encontram e o que é que eles fazem. Essa futrica. É injusto. É injusto. Mas o plano diretor, no artigo 92, ele é claro. Deverá. E não é a lanchonete, o Leiburgo, o Odebir, o vereador Eduardo, a Ana Paula, que tem a competência jurídica para fazer isso. Tem uma fonte. Hoje eu passei mais de uma hora com o secretário da Fazenda discutindo políticas e rascunho de política, com justiça. E nós vamos enfrentar isso. Um governo, quando faz o dever de casa, ele tem autonomia para falar fora da sua casa. Não pode um prefeito querer criar um cargo onde 99% dos brasileiros não tem salário e mandar aqui para a Câmara. Se um dever de casa é feito, a prova fica mais fácil. Então nós estamos estudando com toda a maturidade essa questão do plano diretor. Mas para quem quer aprofundar, é só ir na lei, o 69/2004, artigo 92, para ser mais objetivo. A competência não é nossa. A competência não é nossa. Então nós temos sim que fazer alguma coisa para combater a justiça. Aqui nessa tribuna aqui, várias pessoas falaram que tem prédio aqui em Divinópolis de 6 andares que está lançado com lote vago. Isso é coisa de bandido. Agora, e nós temos que mudar a origem do Estado municipal, é o cadastro. O prefeito Gretz, nós vamos jogar pesados lá, porque nós temos que ir lá na fonte. Teve um loteamento aí. Quem lançou? Quem lançou? A turma aqui estava falando hoje de cota básica. Cota básica, vamos lá. Ano par é uma farra em Divinópolis. Ano par. 2004 nós tivemos 8.626 cota básica. 2014, nós tivemos 17.304. Então, meu boné, meu óculos, eu quero ir embora. Ou essa cidade virou uma miséria, ou tem alguma coisa errada. Eu não sou contra a justiça, como falou muito bem aqui, e de uma forma justa o vereador Eduardo Azevedo. Muito justo. Mas espera aí. A lei, você tem uns três que precisa da lei? Você tem uns três? Tudo bem. Mas vocês acham justo uma cidade que tinha 8.626 cota básica e para 17.304 dentro de uma década? Ora, vamos tentar ver isso na macro-política, no produto interno bruto. Você acha justo pessoas terem determinado zona semi-urbana? Eu sei que o PTU é o imposto, o fato gerador, é o perímetro urbano, uma casa de 4 milhões não paga nada. Vocês acham justo pessoas que têm um 6% do PNB, Plano Nacional de Saneamento Básico, pagar algo que aqui não é justo? Eu lembro dessa casa o critério de justiça que eu vi mais aproximando do que eu queria foi do vereador Eduardo Pinto Júnior. Por ganância, tomou a pancada. Eu lembro que o vereador Eduardo Pinto Júnior, se não me falha a memória, em 2018, debruçou sobre um estudo que não seria ideal. Não seria ideal para a justiça, mas o que mais aproximou. Eu não sei se eu estou errando a data, se foi 2017 ou 2018. 2017. Então, nós temos que debruçar sobre isso. Nós temos que debruçar. Isso, nós vamos ter que ser encarado. Porque o Estado não tem dinheiro. A prefeitura não tem dinheiro. Tem, é o cidadão, que o Estado, vendo seu princípio de legalidade, vai lá e tributa o cidadão. Isso nós temos que enfrentar. Mas vamos lá, senhor presidente. Não tem jeito de falar da democracia representativa sem falar de dois pensadores, Tocqueville e Thoreau. Não tem jeito. Lohana, que navega profundamente nessas águas, aprova com seu olhar, porque não tem jeito. As obras clássicas desses dois pensadores. Mas Thoreau fala uma coisa que eu sou encantado. O soldado que marcha diferente é porque está escutando outras músicas. E é verdade. Soldado que nasce diferente, que está escutando outras músicas. E eu quero aqui cumprimentar o secretário de saúde. Foi para a rua sábado fazer pergunta e resposta. Está gravado, acabou de publicar agora a minha assessoria. Foi de uma forma humilde, abordando e identificando. O Alan tem feito um trabalho muito bonito. Ele está engessado, porque o Plano Nacional de Saúde não compete exclusivamente ao município. Ele não tem a capacidade dentro da política sanitária maior. Mas o Alan, eu nunca vi isso na minha vida pública. Um secretário, vocês perceberam o vídeo, já mandei para vocês. Pergunta e resposta. Eu posso tomar uma cerveja? Eu estou amamentando? A minha pressão está alta? Isso é uma coisa que me encantou. Então eu estou fazendo esse registro aqui pela postura do secretário Alan e do diretor Suc. Enfrentou a população. Nesse momento de ansiedade. Antes, nós vimos o ruído da negação da ciência e da vacina. Agora já tem uma ansiedade, todo mundo quer vacina. Eu, particularmente, eu posso estar falando um monte de bobagem aqui. Mas para mim só tem dois profissionais importantes hoje no país. É o obstetra, que traz a vida, e o coveiro, que despede do corpo. O resto está tudo no mesmo barco. E está todo mundo agora achando que está no mesmo nível. O advogado acha que me autou padeiro, o padeiro mais dois minutos, senhor presidente.
Concluído.
O padeiro acha que me autou motorista, o motorista acha que me autou floricultor, o floricultor me autou farmacêutico, o farmacêutico me autou comerciante, o comerciante me autou político, o político me autou juiz, e assim vai. Nós somos tudo mesmo barco. Nós não temos os insumos. A nossa vontade desse governo é que não tivesse uma escala de prioridade. Que a prioridade fosse de 9 para cima. Esse seria o melhor dos cenários. Esse seria o mundo ideal para qualquer governante e principalmente o secretário Alain. Mas não tem. O governador está curto. A pressão política em cima dos vereadores, da mesa diretora, do secretário, do prefeito, está grande. Está grande. Eu, particularmente, hoje eu fui subir na prefeitura e fiz uma crítica direta. Porque uma coisa nós temos que saber. Se a política entra no mundo da ciência, ela consegue comentar e contaminar a ciência. Política sanitária é uma coisa muito complicada. É uma coisa muito séria. E nós temos que ter muita cautela. A nossa vontade, aqui faço uso até o nome da mesa diretora. Tenho certeza que todos os vereadores concordam comigo. A nossa vontade é que nós pudéssemos tudo falar. Vamos começar todo mundo a vacinar a partir de hoje ainda. Seria a vontade. Mas entra a realidade. E entre o mundo real e o ideal, existe um abismo tão grande igual o da nossa alma. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Líder do governo, Edson Souza, pelas palavras. Passo só para justificar, o vereador José Braz está na sala da presidência participando da reunião do Covid, já que o mesmo assumiu a presidência. Então eu deixei ele participando da reunião e nós vamos dar sequência aqui com a ausência do vereador que está em reunião online do Covid-19. Passo a segunda parte do trabalho. Solicito ao secretário Israel, da farmácia, a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente. Projeto de lei ordinária. Número EM-008-281-2021. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Diretoria de Administração o crédito especial no montante de R$100 mil. Autor. Executivo Municipal. Protocolo. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer. Número 015-2021. Comissão de Justiça Legislativo de Redação.
Aqui, né?
Pela Constituição, Legalidade e Judiciária do Projeto de Lei Número EM-008-2021, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação do projeto. Projeto de lei ordinária EM-009-28-2021. Altera a lei número 8.787 de 16 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a revisão do plano
plurianual do governo do município de Divinópolis para o período de 2018 a 2021, com a inclusão da ação 2336, manutenção das atividades de comunicação, imprensa e publicidade no montante de R$100 mil. Autor executivo municipal. Coro para a votação. Maioria simples. Parecer número 00-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei ordinária. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Novos colegas vereadores, os projetos serão votados em bloco, já que os dois tratam da mesma natureza. Em discussão, o projeto de lei ordinária 008, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Diretoria de Comunicação o crédito especial no montante de R$100 mil. E o projeto de lei ordinária AM009, na emenda que altera a lei número 8.787, 16 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de governo do município de Divinópolis para o período 2018 a 2021, com a inclusão da ação 2336, manutenção das atividades de comunicação, imprensa e publicidade, no montante de R$100 mil. Em discussão.
Palavra, senhor. Palavra, senhor.
Palavra, vereador Rodrigo Caboja.
Nobre vereadores, cumpre-me na condição de vereador de muitos mandatos da Câmara Municipal e também como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, apresentar algumas considerações acerca dos projetos de leis colocados em discussão nesta reunião. É importante, antes de qualquer coisa, antes dos nossos interesses de situação ou oposição, compreender que existem matérias que atendem aos interesses do município. E município não quer dizer o prefeito ou a vice. Município, eu quero me referir ao interesse de toda a coletividade. Os projetos em discussão hoje atendem ao interesse da coletividade. Por um desaviso na legislatura passada, ao apresentarem emendas ao projeto de lei orçamentária e ao projeto de revisão do plano plurianual, os vereadores esvaziaram a previsão orçamentária de recursos para a diretoria de comunicação da prefeitura. Não sabíamos, os nobres vereadores, que aquela previsão orçamentária nada tinha relação com a realização da publicidade. Tinha relação com a capacidade do município em realizar os pagamentos pela publicação dos atos oficiais, tanto da Câmara como também da Prefeitura. Sem recursos para publicação dos atos oficiais, o município não caminha. As emendas que esvaziaram a previsão orçamentária da diretoria de comunicação foram um desserviço para o interesse público. E o que fazemos nesta tarde é corrigir este comportamento de todos nós da última legislatura. Passou despercebido. O executivo tem legitimidade para promover alterações na previsão orçamentária. É condição mínima para garantir a governabilidade e um voto em sentido contrário é rejeitar a possibilidade de que o governo possa utilizar os mecanismos legais colocados à sua disposição. O crédito suplementar especial que se pretende abrir pauta-se no cancelamento de outras despesas previstas na lei orçamentária anual e a revisão do plano plurianual.
é condição para validação daquela alteração. A aprovação desses projetos é a decisão mais ajustada a ser tomada pela Câmara Municipal nessa reunião de hoje. Nosso voto será favorável, senhor presidente.
Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, eu prezo muito pela coerência. Eu acho que a coerência, ela cabe em qualquer lugar, principalmente nesse parlamento. Seria muito incoerente eu chegar no meu pronunciamento, de ficar ali 12 minutos, falando que o prefeito tem que dar desconto. Não, desconto não. Tem que tirar juro e multa dos IPTU em atraso, criando anistia. E depois, meia hora depois, eu venho aqui, para quem não sabe, população, muita gente sabe, mas tem gente que não sabe, a suplementação ela é um cheque em branco. Nós vamos dar um cheque em branco de 100 mil para comunicação. E aí, então, eu prezando a coerência, né? E eu, assim, não teve ninguém do governo, que veio e explicou para essa casa, eu vou falar em nome dessa casa, não sei, eu vou falar para mim, não explicou para essa casa para onde que vai, 100 mil para quê, é para pagar o quê? Blogueiro? Para que que é? O município com uma crise financeira violenta, pandemia, a gente pega e dá um cheque em branco para comunicação no valor de 100 mil reais. Eu acho que eu seria incoerente se eu não pedir, presidente, pelo menos, um pedido de vista para a próxima reunião. Hoje é quinta-feira, então eu queria pedir, o líder do governo, o vereador Edson Souza, sempre falou da coerência e do direito do vereador. Que nunca ia tirar o direito do vereador. Então eu queria pedir a meus colegas parlamentares que me dessem esse direito de estudar até a próxima reunião para me ver o que eu estou aprovando. Porque o que eu mais escutei na campanha foi o seguinte: vai lá e não deixa me empurrar coisa goela abaixo, não. Vai lá e não deixa passar suplementação, dinheiro, explica, procura entender, procura estudar, e é isso que eu tenho que fazer. Então eu queria, senhor presidente, pedir humildemente a essa casa que me desse o direito, vereador Edson Souza, de estudar ou de conversar com alguém da comunicação ou o próprio chefe de gabinete do prefeito que viesse a essa casa e explicasse esse projeto para mim. Que eu tenho o direito de não entender, é o direito meu, eu não entendi. Então são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Em discussão, pedido de vistas do vereador Flávio Marra. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, a questão do pedido de vista é um instrumento próprio do parlamento. O Flávio Marra, ele coloca essa casa agora numa situação delicada. Porque não vai vir ninguém aqui do gabinete explicar ele, não. Não vai vir o chefe de comunicação. O líder do governo, desde essa casa, que tem um ofício do presidente, que fala que é a minha pessoa, que vai explicar. Primeiro, esse projeto não é surpresa para ninguém estudar. Ele foi protocolado de 28 de janeiro. Esse projeto está com 19 dias que está aqui. Esse projeto não é uma emenda de mudança de alteração que passamos a fazer uma narrativa técnica. Assim que o projeto é lido, ele é público. Enquanto ele é protocolado, ele vai direto ao presidente, que é o comandante da agenda. Depois que ele é lido pelo primeiro secretário, ele se torna público. E para todos. Não é para todos os vereadores, não. É para toda a população. O que esse projeto é? Por simetria, cabe esse projeto ser votado 15 de dezembro, tem a prática de o parlamento entrar em recesso. É prática. Votou a lei orçamentária, automaticamente o plenário está de recesso. Dia 16, quando eu já sabia que o governo Galileu já estava morto, já tinha sido enterrado nas urnas, ele não vai fazer mais nada aí. Isso é um fato. Eu fui o governo, ouvi da morte dele, então já não tinha. Dia 16, eu peguei a rapinha que tinha, que não foi, e coloquei uma emenda para a ONG Céu Azul dos Autistas. E tem uma coisa que quanto mais estuda, a comunicação da verba publicidade, o presidente está com 10 ofícios ali. 10 para ser publicado. Nós vamos parar o governo e a Câmara. Nós vamos parar o governo e a Câmara. O que está fazendo? O dinheiro em outrora, ele vinha do gabinete. Estava lotado no gabinete. No governo Galileu, e nós vimos isso aqui agora, quando o Gleitz faz um indexador, o trem de erro, eles fizeram comunicação. Eles fizeram comunicação. E agora na PP aqui, já vou contar, eu não tenho vínculo com a imprensa. Eu não tenho. Nós temos uma forma de dar publicidade aos nossos atos hoje. Então aqui a turma ali, que ganhava 70 mil, 80 mil por mês, isso acabou. Eu vou fazer. Nossa, o PPA cair aqui, eu vou tirar tudo. Isso é um aviso que eu já estou mandando. Eu tenho coisa de escravo, pode bater que eu não tenho medo. Se escrever alguma coisa, que não é verdade, é lá nos homens e nas mulheres da capa preta. Então eu não tenho medo de, por exemplo, ameaça, de tapa na cara, de enfrentamento. Mas o que está em fácil, em nome da verdade, esse dinheiro fica no gabinete. O gabinete é porque era as coisas imediatas. Estava conversando com o senhor presidente agora, no gabinete dele, e ele falando que tem que ser publicado. O vereador Ademir, com toda a sua humildade franciscana que ele tem, e com todo o conhecimento, na reunião passada, ele questionou como é que vai ficar. Ora, eu não sei qual que é o princípio do artigo 37, mas é fundamental. Uma coisa nós sabemos, só se torna real quando é publicada a lei. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Se não publicar, não é lei. Nós vamos ter que ter período do vagatio less. Então, o que está fazendo era os 100 mil que eu tirei da comunicação, que a Câmara passada toda votou. Não é cutucar não, gente. Eu estou só respondendo aí. Cutucar, parece boi aí. Cutucar, eu estou respondendo. Um dos vereadores mais elegantes que tem aqui, que é o Flávio aí. O Flávio está no direito dele. Ele está em dúvida. 100 mil é dinheiro demais, gente. E o povo sorte aqui, é político em campanha. Político em campanha nunca foi o que teve 31 votos, 144. É só com uma fornada, vou te dar 800 votos. É 400, só tem 2 mil. Quantos votos acha que eu tenho? É só com a fornada parra? E 100 mil, é muito dinheiro. O fato está correto. Mas a verdade dos fatos é essa. O dinheiro que estava, eu tirei, julguei na ONG Céu Azul, aprovado para a sede dos autistas, para rampar o dinheiro mesmo. O Galileu já estava morto, 16, Azul estava fechado, coração lacrado. Falei, não vai fazer mais nada. Fui, ratei tudo para mandar para o Rio Azul. Qual o crime que tem nisso? Qual o crime que tem? Terá crime a partir de agora. A partir de agora, se não for votado e tiver uma vista, o governo não vai morrer. Mas o governo e a Câmara vai ficar parado 48 horas. O presidente está ali com a pia para assinar. O Ademir questionou do outro padrão, como é que vai pagar? E ele é um homem justo. Vai pagar, é porque é convênio. Nós temos crédito lá, tem um convênio. Paguei mensalmente. Agora, se não tiver o din-din, não vai publicar. Se não for publicar, não tem lei. Então, eu peço a esse elegante vereador combativo, que é o futuro da política, você sabe, Fé, que te retire o pedido de vez e vamos votar uma adequação. Isso foi um erro. E eu acho que tem que fazer agora e é tirar da comunicação. E sentar como sempre teve. É no gabinete. Que se chegar na comunicação, aquele que for mais esperto, a PPA, quando for lida aqui, no outro dia eu estou comendo, vou rapar tudo. Eu vou rapar. Tudo que tiver da comunicação, não conte. Eu acho que primeiro vão cuidar dos que choram, depois dos que cantam. Vão gastar dinheiro com a imprensa? Não, vão gastar. Mas vai gastar 30 conto? Vão gastar 30 centavos. É outro tempo, é outra realidade. Então eu queria pedir a Vossa Excelência de retirar o pedido de vista, O projeto simplesmente é isso. Aqui tem 7 vereadores que votaram no dia 16 de dezembro a alteração na Lei 8.887. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
É, obrigado, vereador Edson Souza. Só lembrando, quando Vossa Excelência cita o PPA, e a rubrica, é só ter um pouquinho mais de detalhe na atenção da rubrica, que a rubrica ela explica. E aí, na verdade, ela já está explicando. Comunicação. Por que comunicação? Porque é uma publicidade de um ato do Executivo e do Legislativo. Com a palavra, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, na última reunião, como já disse o vereador Edson Souza, eu já questionei esse princípio da publicidade que poderia acontecer. Né? Hoje, se a gente não votar esse projeto hoje, a prefeitura, a partir de amanhã, não vai poder publicar exoneração, licitação, compras, nada. Praticamente a nossa prefeitura está parada. Parada. A Câmara também. Que vende lá o direito de fazer a publicidade. Então, quando a gente questiona alguma coisa lá na tribuna, às vezes as pessoas acham que a gente está brincando, acham que a gente está falando ao vento, mas não, é preocupado com a cidade. Ah, está fazendo oposição ao prefeito? De forma alguma, de forma alguma. Quando eu questionei lá, é uma coisa que poderia vir acontecer a partir de hoje. Se a gente não votar, infelizmente, nós estaremos com a nossa cidade parada. A gente não pode receber verba. A Janete foi em Brasília esses dias, 6 milhões de verba com o deputado fulano, A, B ou C. Aí não vai poder vir, porque não vai ter jeito de publicar. Né? Os vereadores estiveram em Belo Horizonte esses dias, eram já, os outros aí, para trazer verba. Se por acaso chegar de hoje até amanhã, não vai ter jeito de receber, porque não tem publicidade. Então a gente fica muito preocupado com isso. Não sou líder do governo, não estou aqui para defender o governo de forma alguma, mas eu gostaria também, como disse o líder do governo, a gente repensar esse pedido de vista.
Palavra, senhor presidente. Palavra ao vereador do pedido de vistas, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, o vereador Edson Souza, quando ele abre a boca aqui no plenário, aqui, é dar uma aula. A gente já comentou isso. Ele fala com muita propriedade e muita segurança. Só que, vereador Edson Souza, aqui o questionamento aqui, ele não é para que vai ser feito, para onde que vai, também para onde que vai, que vai ser feito, o questionamento é esse. E a questão que eu estou, o meu telefone já estava tocando aqui, eu estava respondendo algumas mensagens, é justamente o que eu falei. Veja bem, esse projeto foi para essa casa dia 19 de dezembro agora. É uma reunião extraordinária. E eu pedi, eu não estou aqui pedindo um ano de vista do projeto, não. 60 dias, 90 dias, eu estou pedindo na próxima reunião. Então ninguém vai morrer se for exonerado, vereador Demício, se for nomeado. Eu tenho certeza que essa casa funcionou do dia 1º de janeiro até hoje e ninguém morreu. Né? Então, eu volto a bater na tecla do direito. Eu, como vereador, eu queria pedir esse direito de estudar mais esse projeto. E hoje eu não tenho embasamento jurídico. Eu quero sentar com o doutor Quirino. Né? Por mais simples. É igual você falou, vereador Edson Souza. Aqui a gente não está falando de 100 reais, não. A gente está falando de 100 mil reais, é muito dinheiro. Então eu quero sentar com o doutor Quirino. Eu quero conversar com ele. Quero que ele me explique. Né? Já que você falou que ninguém da comunicação não vai vir aqui, e nem ninguém do gabinete do prefeito vai vir aqui, então vou sentar com a minha assessoria, né? Ele já está estudando, passou a tarde estudando isso aí, para a gente fazer a coisa com propriedade, com segurança. É isso que eu estou pedindo aos senhores vereadores. Me dê esse direito de votar com propriedade. É só isso que eu estou pedindo aqui. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, pedido de vista do vereador Flávio Marra. Só para me pronunciar aqui, como presidente da instituição, vereador Flávio Marra, o direito é do senhor, essa presidência é democrática, mas a presidência também tem a mesma preocupação. Mas, vamos respeitar a Vossa Excelência, vamos te dar a oportunidade de fazer os estudos, mas queria pedir que, se Vossa Excelência pudesse retirar o pedido de vista, como presidente da instituição Câmara Municipal, é também um pedido nosso, porque tem também nomeações, exonerações, licitações em andamentos aqui da casa,
que são, não são 48 horas apenas, né? Porque tem o sábado e o domingo, então nós vamos para 96 horas de atraso. Nós temos uma licitação, por exemplo, aqui, que vai acontecer no dia 17 às 15 horas. Então pode ser que a gente não consiga o tempo hábil ter que adiar elas. É um pedido do presidente também, caso Vossa Excelência sinta vontade em retirar.
Palavra, senhor presidente.
Palavra em discussão, projeto, com a palavra, vereador Flávio Mar.
Senhor presidente, atendendo o pedido do senhor, atendendo o pedido do vereador, líder do governo, Edson Souza, mesmo com essa dúvida, vou votar, mas vou votar com dúvida. Então eu retiro o pedido de vista para a próxima reunião, senhor presidente.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Coloco em votação o projeto de lei EM-008, projeto de lei EM-009, que altera a lei 8.787, 16 de dezembro de 2020, e dispõe sobre a revisão do plano plurianual do governo municipal de Divinópolis para o período 2018 a 2021, com a inclusão da ação 2336, manutenção das atividades de comunicação, imprensa e publicidade no montante de R$100 mil, e autoriza o Poder Executivo a abrir na Diretoria de Comunicação crédito especial no montante de R$100 mil. Em votação. Em bloco. Tem. Vereador Caboja, gostaria que Vossa Excelência permanecesse no local, por favor, por enquanto. Só porque nós temos uma informação para dar para Vossa Excelência.
Você não viu nada. Mas ele é boi voce aí.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto AM-008 e AM-009 do Executivo Municipal. Solicito do secretário. Justificativo de voto, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui agradecer ao Flávio. E é isso. Vereador tem que estar seguro. Vereador tem que ter direito, você não pode tomar. Mas aqui eu queria deixar para não ter surpresa, senhor presidente. Quando tiver um projeto que é de natureza predominantemente técnica e tiver alguma dúvida, e essa dúvida for terceirizada e transferido para um departamento de assessoria ou qualquer outro fato, eu vou pedir inversão de pauta ou suspender a reunião para que as questões não possam paralisar. Essas questões de suspender a reunião já tem. Então, por exemplo, é um projeto tecnicamente seguro, Flávio, seguro, e nós já alertamos já que, por exemplo, na PPA, que esse dinheiro não venha mais na comunicação, que ele venha na estrutura de gabinete. Porque outro olhar diferente. Mas em nome do governo, eu agradeço, e o presidente também já fez o agradecimento em nome do nosso Poder Legislativo.
Justificativo de voto, senhor presidente?
Justificativo de voto, vereador Flávio Marra.
Na verdade, é uma justificativa junto com o pedido. Queria pedir humildemente, senhor vereador Edson Souza, líder do governo, que toda e quaisquer suplementação que vim para essa casa, que o corpo técnico da prefeitura, do setor especificado, igual no caso esse da comunicação, venha e nos explique. Porque é igual você falou, R$100 mil é muito dinheiro. Né? Então queria pedir humildemente que você levasse essa nossa demanda para o Executivo Municipal. Obrigado, senhor presidente.
Solicito, secretário Israel da Farmácia, de Leite, proceder à leitura do próximo projeto. Passo para a terceira parte dos trabalhos, fazer um minuto de silêncio a pedido do vereador Hilton de Aguiar para João Afonso do Carmo.
Senhores vereadores, gostaria de nomear a comissão especial para o Fórum de Desburocratização e Obras do município de Divinópolis. De Alvará e Obras do município de Divinópolis. Vereador, a pedido do vereador Josafá Anderson. Vereadores nomeados, vereador Josafá Anderson, Israel da Farmácia e Eduardo Azevedo. Em nome de Deus, declaro encerrada a nossa quarta reunião ordinária do ano de 2021. Obrigado, vereadores.